Olá, eu sou Léo Lopes e quero convidar você a ouvir o Pod Notícias, a sua dose semanal de informação sobre o mercado de podcasts no Brasil e no mundo. Um podcast curtinho de 15 minutos com o resumo de tudo o que acontece nesse universo do podcast que cresce a cada dia e que chega até você toda segunda-feira às 7 horas da manhã no seu agregador de podcast preferido e também no YouTube. Acesse agora em podnoticias.com.br.
Começa agora o Backhand na Paralela, o podcast sobre tênis que vai além das quadras. Apresentação de Jeff Paiva e comentários de Ariane Ferreira. Ready?
Salve galera da Bolinha Amarela, eu sou o Jeff Paiva chegando com mais um episódio do Backhand na Paralela, o seu podcast de tênis que vai além das quadras. Comigo mais uma vez, Ariane Ferreira.
Oi gente, sejam bem-vindos ao nosso segundo episódio e vamos falar de tênis, não é verdade?
Vamos falar de tênis e vamos falar de muito tênis, tem muito assunto para esse segundo episódio. Primeiro a gente agradece a audiência do primeiro episódio, foram mais de 4 mil downloads nas várias plataformas em que a gente está aparecendo. Teve gente do Brasil e do mundo todo. A gente vai falar, inclusive, na sessão de comentários mais pro final, de alguns bons feedbacks que a gente recebeu. A gente agradece e tá incorporando várias das sugestões que a gente recebeu nesses primeiros 15 dias de audição do Backhand na Paralela, que está hospedado na plataforma da Radiofobia Podcast Network. Um abraço pro Léo Lopes, menino Jester, que está editando neste momento, sofrendo com nossos ums e ums. E vamos pra cima, que tem muita coisa pra ser falado nessa semana. A gente fala dos rankings e da briga pelo número 1 da ATP. Seu Djokovic já anunciou que tá sim a fim de fechar o ano como número 1 do mundo, então a galera é bom abrir o olho. Temos o Challenger de Campinas que aconteceu nos últimos dias aqui com destaque pro título do chileno Garim, a gente vai falar bastante dele e dessa nova geração de tenistas latinos que tá chegando. Temos a performance boa do Thiago Wilde, nosso campeão de Grand Slam, foi campeão do US Open Júnior, que teve um belo desempenho também nas quadras de Campinas, a volta do Tomás Bellucci, o título do Marcelo Melo no ATP 500 de Pequim e as perspectivas para o Finals de duplas, em que o Marcelo já está praticamente com a vaga garantida e vindo muito bem. Muita coisa para falar, muita coisa para discutir, então prepara-se, acomode na sua poltrona, no seu ônibus, ou se estiver ouvindo, ajeite o seu fone, porque o Backhand na Paralela está no ar.
Olá gente, eu sou o Marcelo Melo, vocês estão ouvindo o podcast do Backhand na Paralela.
Vamos começando esse novo episódio falando do título de brasileiro no circuito. Marcelo Melo, jogando ao lado do Lucas Kubot, conquistou o título de duplas do ATP 500 de Pequim. Uma campanha impecável do brasileiro, foi muito legal vê-lo jogando, se sentindo muito bem, desenvolvendo um jogo bastante entrosado com o Kubot. A gente sabe, né, Ariane, que de vez em quando o Marcelo e o Kubot dão aquela desligada, parece que a coisa não acerta muito, o Kubot liga o modo Winner Wall e só enfia a mão na bola, mas nessa semana não, né, eles estavam entrosadíssimo e jogaram muito bem.
É, tirando o detalhe do jogo, acho que de quartas de final, que o Kubot tentou matar o Marcelo com uma bolada no match point, devolvendo o saque do Vacelan, o Eduardo Roger Vacelan sacou fora, o Kubot não viu, acertou a bolada no Marcelo. Marcelo até comentou depois que ficou tonto, mas enfim, esses momentos, assim, que de vez em quando acontecem em alguns jogos, às vezes fazem a dupla perder ou ganhar um jogo, né? Eles dão uma... Eles ficam meio perdidos.
É.
Fica um querendo fazer o jogo de rede, aquela coisa que é o estilo de jogo do Marcelo, e aí o Kubot, eu acho que ele liga aquele modo jogador de simples que ele tinha, enfiar a mão, meter ace, enfiar a mão, ele esquece que tem parceiro, e aí às vezes eles se complicam nessa questão, apesar de se completarem como dupla.
É muito legal ver isso, porque tem hora também que parece que o Marcelo é o cara que chama o Kubot pro chão de volta, filhão, baixa a bola aqui, vem cá, vamos jogar menos porradaria e vamos tentar jogar mais estratégico. E na final, por exemplo, funcionou bem, porque eles abriram 5-0 no primeiro set, parecia que ia ser uma lavada, né? Fecharam 6-1 em cima do Marat e do Pavic, que é uma dupla que também vem se comportando muito bem no decorrer do ano. A gente até falou deles no episódio anterior por causa da semifinal da Copa Davis, mas parece que não deram, não sei se chegaram cansados pra final, mas o primeiro set foi uma lavada. No segundo set até que eles tentaram dar uma equilibrada, mas aí a evolução do jogo foi mais equilibrada, de confirmação de saque, até que o Marcelo e o Kubot quebraram pra fazer 4-3 e fecharam em 6-4, aí foi só fazer aquela dancinha linda que o Kubot faz, né, quando ganha, né?
É, mas no caso da dupla do croata e do austríaco, eles são campeões do Australian Open e eles estão tendo muitos resultados. Então chega essa época do ano, no caso deles, eles têm preparação física pra duplista e tudo mais, você chega já cansado. E os dois jogaram duplas mistas nos Estados Unidos e avançaram bastante na chave também e tudo mais. Então pode ser que a parte física já comece a estar pegando. Tá pegando muita gente de simples, então obviamente vai pegar muita gente de duplas. Pode ser que no início do jogo eles tenham sentido isso. Não dá pra dizer que eles sentiram isso o jogo todo, porque deu uma apertada depois. É uma dupla entrosada, diferente do que é o Marcelo e o Kubo. É uma dupla dura, é uma dupla difícil de encarar mesmo. Mas enfim, foi uma final interessante, antes de tudo. E é um título interessante porque foi uma campanha com boas vitórias, né? Superar a dupla do Vasselin também foi difícil. Foi um jogo muito difícil. Eles salvaram 4 ou 5 match points. E era uma dupla muito, muito bem entrosada. Então... E assim, o Marcelo joga muito bem na China. Eu não sei o que acontece com o Marcelo. O Marcelo gosta de jogar na Ásia.
Ele é muito querido lá, né? É. Os fãs tratam ele muito bem. Chove presente com tema de girafa. Quando ele jogou na IPTL, ele se divertia loucamente. Era um dos mais carismáticos lá. Realmente, ele se sente bem lá, é verdade.
Essas coisas combinam, né? Do mesmo jeito que o Del Potro sempre vai ficar doente quando vai à China, o Marcelo sempre vai se dar bem quando vai à China.
Tadinho do Del. A gente vai falar dele daqui a pouco também. Essa vitória também foi importante porque fez com que o Marcelo e o Lucas subissem 2 posições na corrida pro ATP Finals de duplas em Londres. Eles estão como a 6ª melhor dupla hoje na corrida pro Finals. O primeiro lugar é o Marat e o Pavic, depois o Cabal e o Farah. Incrivelmente, a 3ª dupla melhor colocada ainda é Bob Bryan e Mike Bryan, e a 5ª melhor dupla é Mike Bryan e Jack Sock. É bizarro o que joga o Mike Bryan em dupla. Pode botar um poste do lado dele que o cara classifica. É bizarro. Não que o Jack Sock seja poste, pelo amor de Deus. Mas o cara ter a 3ª melhor dupla do ano e a 5ª é bizarro.
É, e no caso da formação, Mike Bryan e Jack Sock, que é o que vai, a dupla que vai jogar o Finals das duplas do Mike.
É.
Porque infelizmente o Bob ainda não tá recuperado. O Jack Sock, até mês de agosto, podia ser considerado o melhor duplista em atividade naquele momento no circuito. Tava jogando demais. Ele jogou demais nos Estados Unidos, jogou demais no Canadá. O que ele não tem atuado em simples, ele tem atuado em duplas. E isso é uma coisa positiva.
Ele fez uma dupla legal com o John Isner também no início, né, do ano. Ele jogou um torneio, impressão minha, não tô lembrado agora, ele jogou um torneio com o Nick Kyrgios também, né?
Jogou. Acho que eles fizeram quarta ou semifinal. Agora eu não vou me lembrar que torneio que foi.
Isso é muito legal, porque mostra a versatilidade de parceiros e quanto o cara é bom sozinho. A junção do Mike Bryan com o Jack Sock foi espetacular por isso, porque como você falou, são 2 talentos individuais em duplas que casam muito bem com qualquer parceiro. A 4ª dupla mais bem colocada na corrida pra Londres é o Jamie Murray e o Bruno Soares, que ficaram nas quartas de final em Pequim, mas vão com bastante ânimo agora pro resto da gira europeia, e o Bruno tá no melhor potencial de se classificar pra Londres do que o Marcelo, mas os dois estão com altíssima chance. Mais uma vez a gente deve ter os 2 brasileiros no Finals, naquele delicioso ginásio do O2, que é espetacular de ver aquela competição de final de ano da ATP.
Ah, sim, maravilhoso. Só que no caso da dupla do Marcelo, é o oposto da dupla do Bruno. A dupla do Bruno teve grandes resultados no início do ano. Os 3 títulos que eles conquistaram esse ano foram antes ali do... O último foi... Na verdade, eles conquistaram Cincinnati agora, né?
É.
Mas eles foram chegando a semifinais... Eles fizeram semifinais em todos os torneios que disputaram até conquistar o título de Acapulco. Aí eles tiveram mais alguns bons resultados ali na gira sobre piso rápido nos Estados Unidos, os Masters 1000. Foram campeões em Washington. E aí, enfim, alguns resultados não vieram, como esse de Tóquio. A chave era interessante pra eles fazerem uma campanha mais à frente. Mas não foi possível, acontece, não é verdade? Não é todo dia que tá todo mundo entrosado e jogando bem.
Tem isso também. E assim como o Bruno e o Jamie, esse foi o 3º título do Lucas e do Marcelo no ano. Eles ganharam neste ano campeões do ATP 250, né? Antes de Sydney.
Isso, eles ganharam Sydney, eles ganharam no piso rápido de Sydney, ganharam na grama de Hale.
Isso, e agora ganharam em Pequim.
Isso, e fizeram finais importantes.
Final no US Open.
Né, US Open.
Então, quer dizer, é mais um ano muito sólido da dupla do Mineiro. É legal, a dupla do Mineiro, os 2 são mineiros, mas enfim, a dupla do Girafa. E vai ser bacana ver como é que eles vão chegar no final do ano. Falando ainda em rankings, temos briga prevista e já prometida pelo Novak Djokovic pelo ranking da ATP de simples, número 1 do mundo. O Novak tá soltinho na chave, não tem nada pra defender no resto do ano, tá vindo babando agora pra Xangai, já falou que o objetivo dele é mesmo ir pra cima pra ganhar, pra fechar o ano como número 1 do mundo, o que seria um resultado pra lá de espetacular, dado o histórico de contusões e a volta que ele fez, toda a reengenharia que o Djokovic fez no jogo dele, né, Nani?
É, seria um feito enorme, até porque, tirando o fato da lesão, o Djokovic se perdeu um pouco no que ele estava esperando de objetivos no tênis e tudo mais. Muita gente faz essa... Inclusive ele faz essa associação com o título finalmente conquistado em Roland Garros em 2016, mas é uma sucessão de coisas que acontecem, e eu acredito que o grande ponto-chave, assim, pra virada de briga pro Djokovic realmente achar que ele podia buscar alguma coisa foi quando ele entrou na segunda semana de Wimbledon. Até aquele momento, eu acredito que nem ele tava crendo muito, ele perdeu o final de torneio na grama pro Chorich, se eu não me engano.
Foi,
né? Foi uma derrota que provavelmente ele sentiu bastante, então a virada de chegar nas oitavas ali em Wimbledon foi um negócio que fez ele começar a jogar realmente muito bem, realmente muito afinado, e vai provar que é o seguinte, um calendário bem feito, se ele chegar ao número 1, nada mais é que óbvio, trabalho, tênis bem jogado, conquistas, mas conquistas num calendário bem feito. O Djokovic podia ter juntado as malas depois da Laver Cup e ido pra Pequim, e ele decidiu, por enquanto tá dando uma estudada, agora que o número 1 é real, que ele tá a 1.035 pontos do Nadal, não, peraí, sabe de um negócio?
Vou pra cima.
Vou, e assim, se ele conquistar Xangai é 1.000 pontos, ele tá a 35, o Nadal não vai jogar Xangai.
Disclaimer que a gente tá gravando esse podcast na segunda-feira no início de Xangai, quando você ouvir dia 15 já vai ter acabado Xangai, então a gente pode gravar duas partes, uma que ele ganhando e uma que ele perdendo.
A gente pode fazer isso, mas assim, se ele ganhar, ele vai ficar 35 pontos, não vai ficar 35 pontos do Nadal, porque o Nadal vai descartar só 800 pontos.
É.
Ele vai ficar 235 pontos do Nadal, mas aí é aquela história, se ele pega um convite ali pra um torneio na Basileia, pra Viena, faz semifinal, não precisa nem fazer a final, não
é
verdade?
É, porque ele não tem nada pra defender, o que ele bater ali vai entrar pra cestinha dele e tem chance dele jogar. Tem alguns torneios menores, não sei se ele vai jogar tudo, mas Basel, por exemplo, é um torneio que claramente, se ele quiser, ele joga a hora que ele quiser. O Masters 1000 de Paris, eu acho que vai ser onde ele vai chegar pra fechar a campanha no ano e chegar com força total pra brigar pelo número 1 do mundo. Mas acho que eu não duvido, por exemplo, dependendo do resultado, dele aceitar um convite, sei lá, pra Estocolmo, algo do tipo.
Ah, sim. Até porque ele pode se dar o luxo de dizer o seguinte, eu vou disputar um ATP 250 sem correr o risco de cair antes da semifinal, do que chegar num ATP 500. A gente viu os ATP 500 na Ásia, a chave fechou com 32 do mundo, 34 do mundo.
É.
Não é brincadeira, né? Fora a grana que isso despende, né? A participação deles no ATP 250, às vezes, foi, não teve resultado, mas a grana que despende já ajuda também. Porque por mais que as pessoas digam, esses caras não precisam de grana, gente,
não.
Eles estão trabalhando, cara. É. É o trabalho deles. Não tem esse negócio de não precisa de grana.
É, ponto a destacar também é que com o resultado dessa semana, o Del Potro é o terceiro na corrida para Londres, melhores do ano, no calendário, com uma posição até interessante, porque ele tá acima do Federer com menos pontos para defender, né?
É.
Então tem uma chance dele chegar também mais bem ranqueado na corrida para Londres do que o suíço, que tá também fazendo a tour de despedida, né? Ninguém quer admitir, mas cá entre nós, né, Nani? O que ele tá fazendo em termos de chegar antes, de passear, de ser exibido pelas marcas, obviamente pelo fato de ele ter assinado com a Uniqlo agora, que é japonesa, então ele fez um away de ir até a loja principal da Uniqlo em Tóquio, um baita evento. Agora na chegada a Xangai, fizeram todo um desfile, parecia uma rainha chegando, entrando em quadra. Então assim, tá parecendo The Grand Farewell Tour, é a turnê de despedida do suíço. Tomara que não seja ainda, mas a maneira como ele tá chegando pra jogar, me parece chegar muito menos focado e com cara de atleta do que mais com cara de popstar.
Ah, sim, até porque é o que ele é, né?
É.
Eu tô gaguejando por um simples motivo. Eu confundi tudo, tá? O Djokovic tá a 1.815 pontos do Nadal.
Isso.
Eu fiz a conta errada. O 1.035 é na Race to London, tá, gente?
É.
Eu fiz a conta errada.
Mas faz parte. Somos todos humanas.
Exatamente. Fiz as contas de cabeça, mas olhando o ranking errado. Agora vamos comentar a questão do Federer, que é posto a correção que é necessária. O Federer, assim, desde que ele fez 30 anos, ele parece estar começando a se despedir. Quando ele decidiu, eu tenho pra comigo que ele percebeu de verdade, porque uma coisa é quando você tem na sua cabeça de, isso vai acabar um dia, eu vou me aposentar disso um dia. E outra coisa é quando tá acabando, né? O Tommy Haas me disse isso. Quando o Tommy Haas veio jogar em São Paulo, porque era o ano que ele tinha escolhido pra ser a despedida dele, então ele decidiu jogar torneios que ele nunca tinha jogado.
Que bacana.
Independente dele ter chances ou não de conquistar os torneios, o objetivo dele era conhecer lugares que ele não tinha conhecido. E foi por isso que ele veio pra São Paulo e infelizmente aconteceu tudo o que aconteceu e whatever.
Rapidamente, whatever, porque tem gente que tá ouvindo e não sabe. 2 minutos, o que aconteceu em 140 caracteres?
Ele teve um problema de uma lesão no ombro, abandonou na semifinal e acabou que o Paulo Lorenzi, que não era o que a galera esperava, avançou avançou com a desistência dele, e depois disso ele precisou operar o ombro, ele operou o ombro outras duas vezes, e não conseguiu terminar o projeto dele de jogar os torneios que ele nunca tinha jogado, porque ele foi se arrastando com lesões, até que ele finalmente decidiu que ia se retirar do tênis. Feito o adendo do Haas, que vai que vocês não conhecem o Tommy Haas foi número 2 do mundo, o Federer chegou nesse momento. Só que o Federer chegou nesse momento conhecendo boa parte do circuito. E o Federer, ao contrário do Haas, ele tá competitivo.
É, bastante, é verdade.
Né? Vamos, convenhamos, o cara é vice-líder do ranking da ATP. Então ele faz um calendário de torneios que ele gosta, de torneios onde ele tem grandes possibilidades de conquistar títulos e de torneio onde o público dele tá. Porque os torneios que ele tá acostumado a jogar, as pessoas vão mesmo. Ninguém tá esperando que o Federer venha jogar o Rio Open ou Buenos Aires. Por mais que seja um sonho da organização, que ele passe a mão no telefone, quer dizer, que o Tony Gottsick faça isso. Mas, enfim, não vai acontecer. A gente sabe que seria muito difícil isso acontecer. E é muito legal a gente ver que ele tá curtindo a aposentadoria. Porque, normalmente, a aposentadoria é um processo muito dolorido pro jogador. Eu já vi várias aposentadorias. E a gente brinca que é muito dolorido pra gente que é jornalista, que cobre, pra gente enquanto torcedor. Mas pro atleta, é realmente muito difícil. Por mais que o Federer esteja perto dos 40, ele ainda tá perto dos 40. Ele não chegou nem na metade da vida dele ainda. É um processo dolorido, então é bom que ele esteja curtindo e que os fãs estejam curtindo com ele.
Mais do que exatamente.
Ninguém tá sofrendo. É óbvio que as pessoas vão sofrer, mas assim, ninguém tá sofrendo na frente dele.
Ou vendo ele degringolando e tentando se manter de pé e não conseguindo um resultado, entrando em torneio e tomando a primeira rodada, coisas assim.
Tipo o Ferrer.
Né? Mas é legal ter chamado Ferrer, porque o Ferrer, por exemplo, veio, tomou uma, tomou outra, resolveu, vou sair com chave de ouro. E foi jogar o ATPzinho de Monterrey, no México, foi lá, fez uma campanha, sofreu durante a semana, deixou a gente meio preocupado, né? Em alguns jogos, mas no final foi o que deu um toque bacana num domingo pavoroso pra gente aqui, fechando o título e levantando o troféu no seu último jogo profissional do ano.
É, profissional do ano, é bom ressaltar. O Ferrer, eu vou dar um paralelo rapidinho pros ouvintes, ele não deve jogar absolutamente nada até o Saibro europeu. Ele tá pensando em talvez jogar os torneios da Argentina, porque ele é muito querido na Argentina, ele tem muitos amigos na Argentina, e o Ferrer é um dos jogadores que atrai muito público na Argentina. O Ferrer enche quadra na Argentina. Então, o Ferrer tá estudando isso, provavelmente não joga e não vai nem se arriscar em qualificatórios dos Masters da gira norte-americana, em Indian Wells e Miami, e aí ele vai preparar um calendário de despedida, já tá programado, ele vai jogar Barcelona e ele vai jogar Madrid, e a despedida do Ferrer provavelmente vai ser Madrid e não Roland Garros.
Boa. Faz sentido, né?
Faz todo sentido, eu acho que não faz o mínimo sentido ele se retirar, apesar de que o grande resultado dele no tênis foi ser vice-campeão de Roland Garros em 2013, jogando um tênis impecável, chegou na final sem perder set, foi uma campanha maravilhosa, as pessoas falam, ah, que, né, tem gente que comenta isso, acho que a gente que não gosta de tênis. Ele tem uma carreira brilhante, é um jogador que, se a gente for considerar um monte de coisas, não era pra estar onde estava, conquistou seu 6º Challenger na carreira, o que é curioso, porque normalmente as pessoas acham que um jogador começa a conquistar muitos títulos na ATP, ele tem muitos títulos de Challenger, não era o caso do Ferrer. Ferrer tinha 5 títulos, o último título ele conquistou num torneio italiano em 2002, e depois disso ele jogou poucos Challengers, ele já entrou no circuito ATP e fez a carreira que fez, com 27 títulos profissionais, mais de 50 finais jogadas, e foi muito bacana. Eu não sei se você assistiu a final contra o Karlovic, mas ele jogou muito bem contra o Karlovic.
O que é outro ponto interessante, porque a final foi um clássico de circuito ATP que podia ser uma final de ATP 500, uma semi de ATP 1000. Dr. Ivo Karlovic, um dos maiores sacadores do circuito, também jogando. Muita gente ficou focando no Ferrer, mas é legal citar também que o Karlovic veio pro México, veio pra América Latina e foi jogar os torneios, jogou outros torneios também nas giras latinas, né? Também tá em modo despedida, mas ainda bate bem na bola o grandão.
E sem contar que ele ganhou uma semifinal do Santiago Girardo, que é outro que tá voltando pro tênis, o Santiago Giraldo, né? Desculpa, gente.
A pronúncia pura madrilenha de Ariane Ferreira.
O Santiago tá voltando pro circuito, foi uma semifinal de 3 sets, assim. Não teve semifinal pro Ferrer. O adversário do Ferrer, o Ernesto Escobedo, que é equatoriano, mas joga naturalizado americano, teve uma lesão, não jogou, mas a semifinal entre o Karlovic e o Giraldo compensou, assim, pra quem foi, porque em Monterrey o ingresso é pago. É pouco, mas o ingresso é pago. Compensou o dinheiro que a galera despendeu pra ir jogar. E é importante ressaltar o seguinte, tudo bem que é piso rápido no México, só que é calor e não é altitude.
É nível do mar, né?
É nível do mar. E o Karlovic normalmente jogava os torneios em altitude, apesar de não ter vindo jogar em São Paulo, porque é Saibro, Ariane. Né? Enfim, mas assim, ele jogou torneios sul-americanos, foi campeão em Bogotá, porque era altitude, valorizava o jogo dele. Já em Monterrey, não, foi pelo resultado mesmo, e eles jogaram super bem a semana. Foi bem legal ver Dr. Ivo com 39 anos e Davi Ferrer com 36.
E ó, pra quem tá ouvindo a gente e não sabe, a Ariane já comentou no outro episódio, todos os torneios que acontecem no circuito Challenger da ATP, eles têm transmissão online no site da ATP. Então você pode ver todos os jogos de graça, sem assinatura, sem precisar depender de calendário de TV a cabo, de nada. É só acessar o site da ATP e na aba de Challengers, que quando tem torneio rolando, tem transmissão dos jogos online. Obviamente não são todas as quadras, todos os jogos, mas tem sempre bons jogos acontecendo em alguma parte do mundo. Vale a pena checar no site da ATP. E na descrição do episódio eu vou colocar o link direitinho para você clicar e poder conferir o calendário, onde que você pode assistir ou não esses jogos. Tem muito bom tênis rolando pelo mundo e bastante acessível.
Sim, e tem uns torneios que são muito tradicionais. Monterrey tem conseguido ser tradicional. A gente tem São Luís do Potosí. O segundo Challenger de Buenos Aires, que acontece agora no final do ano, todo mês de novembro. O Challenger de Santiago, que acontece também perto do fim da temporada. O Challenger de Montevideo sempre tem uma chave boa, com grandes jogos. E o Challenger de Montevideo sempre tem transmissão de todos os jogos. Só Pot na Polônia. Tem vários torneios que são Challengers muito antigos e que sempre tem chaves muito boas. Esse torneio de Monterrey, por exemplo, o Tanasi Kokkinakis estava jogando. Foi finalista de duplas, salvo engano. Eu não acompanhei a chave de duplas, mas... porque, gente, não dá pra acompanhar tudo. Mas, salvo engano, ele fez final.
Falando em Challenger, já que nós estamos falando de Challenger de Monterrey, deixa eu puxar então o assunto pro nosso Challenger aqui, o único Challenger brasileiro nessa parte da gira, que foi o Campeonato Internacional de Tênis, que aconteceu em Campinas, promoção do Instituto Tênis. É uma chave bem interessante também.
Sim.
Basicamente brasileiros e argentinos jogando, mas uma chave muito, muito interessante e que teve um desempenho muito legal de alguns brasileiros, né? A gente teve o Thiago Monteiro jogando e chegando até a terceira rodada. A gente teve o Tomás Bellucci voltando a jogar aqui no Brasil, também com alguns resultados interessantes. O Bellucci ganhou do Londeiro, 6-4, 6-3 na primeira rodada, e depois ele foi jogar só na quarta-feira.
Com o chileno, Tomás
Barros. Com o chileno, mas choveu, ele só pôde jogar na quinta-feira. Ganhou do Barrios Vera, na segunda rodada, e aí ele perdeu na sexta-feira, perdeu pro Thiago Monteiro, num jogo bem disputado, foi 2-6, 6-2, 6-1 pro Thiago Monteiro. Bellucci ganhou o primeiro set, depois perdeu os outros dois sets, e aí já com um desempenho bem abaixo, caindo fisicamente, e o Monteiro com um desempenho bem interessante. E depois o Monteiro acabou perdendo um jogo duríssimo na semifinal contra o Delbonis, o argentino Delbonis, que foi pra fazer a final contra o Garim, a gente vai falar da final daqui a pouco. Bom desempenho dos brasileiros, o Thiago Monteiro nessa fase nova agora, depois de ter saído da Tennis Route, já começando a mostrar resultados com a sua nova equipe, né? Ele tá com o técnico argentino agora, né, Nani?
É.
Não tá morando em Buenos Aires ainda, mas tá com o técnico argentino. Então, espero, inclusive, ele deu uma entrevista muito bacana pro Cosenza essa semana, falando sobre isso, inclusive, falando sobre essa mudança de técnico e essa mudança de atitude, e uma coisa que a gente sempre falou todas as vezes, Thiago Monteiro, pelo amor de Deus, sobe pra rede de vez em quando, filho, encurta uma bola, varia o jogo, e parece que isso ele tá começando a perceber que é importante, e o Cosenza até cita um treinamento que ele assistiu, em que o treinador tava no T da quadra, soltando a bola e forçando o Thiago a subir, a avançar, a bater um pouco mais à frente, e não ficar plantado lá atrás da linha de quadra dando porrada torto e a direito lá de trás. Se isso acontecer e se o Thiago conseguir absorver essa mudança e essa variação de jogo no arsenal que ele tem, eu acho que ele tem um potencial muito bom pra evoluir, não?
Sim, potencial pra evoluir ele tem muito. Só que o Thiago, inclusive algumas coisas, eu sempre fico um tanto quanto, não é nem receosa, mas assim, eu fico esperando pra ver acontecer, porque quando o Thiago foi pra Tennis Route, ele tava querendo focar o trabalho de melhorar o backhand dele, que realmente tava precisando. E aí ele começou a trabalhar isso, começou a usar muito em jogo, mas toda vez que alguma coisa não dava certo, ele começava a afiar o forehand e bola pra lua, e o trabalho, eu não sei te dizer até que ponto tem a ver com o técnico, tem a ver com o jogador, a gente não sabe, mas ele se perdeu nesse projeto que ele tinha de melhorar esse golpe ali. Melhorou bastante, mas tem um caminho enorme pra evoluir ainda. A mesma coisa, enquanto ele achar que a rede vai morder ele, vai ficar difícil ele ganhar o jogo. É porque o Thiago, ele joga aliás, isso é uma tendência de jogadores brasileiros, de vários jogadores, não é só o Thiago. A galera tem medo da rede. Por que que o Thiago Wilde, com 18 anos, tá tendo resultados? Se tem uma coisa que ele não tem receio, e talvez tenha a ver com a juventude dele, talvez, não sei, é que às vezes o Thiago entra em quadra. Às vezes entra sem precisar. O Thiago Wilde, no caso. Ele entra em quadra, às vezes, sem precisão. E até consegue definir o ponto, ou tomar passada. Ele tomou muitas passadas no jogo em São Paulo, por exemplo, que ele perdeu a primeira rodada do Brasil Open, enfim, no início do ano. Mas, voltando ao Thiago, ele tem muito espaço pra evoluir.
Monteiro.
Uma coisa que ele precisa trabalhar muito é o saque dele. Eu ainda acho que pode render muito mais pela altura dele, pelo perfil físico que
ele tem. Pela força que ele tem. Ele tem uma porrada no forehand e que não se transfere no saque.
Sim, sem contar que o segundo serviço do Thiago precisa melhorar.
Nossa,
muito.
Convite ao prazer, como diria o Rômulo Mendonça.
É, então, por favor. É, realmente, são coisas que ele precisa trabalhar. Tem muito espaço pra evoluir e evolução traz melhoria. O cara tá como número um do Brasil há um ano, tá ali sempre margeando o top 100. Então, eu acho que se ele conseguir encontrar essa evolução, a gente com certeza tem tenista pra ficar no top 100 por bastante tempo.
É, e o legal porque o técnico dele é o Fabian Blendino, que era o cara que treinava o Coria quando o Coria foi vice de Roland Garros e foi técnico do Agustin Caleri. Quer dizer, são dois tenistas que eram bastante agressivos e que tiveram uma evolução no seu jogo em termos de usar melhor as armas que tinham quando estavam trabalhando com o Blendino. Se ele conseguir fazer isso com o Thiago, realmente, como você falou, ele tem chance de ter um número um do Brasil bem posicionado no ranking durante bastante tempo, né?
Sim, sim. E o trabalho mental do Fabian é muito, mas muito, mas muito importante. Ele conseguiu centrar o Coria e o Caleri... É importante informar, né? O Caleri foi 16 do mundo sobre o comando dele. É claro que é outro estilo de jogador, era outra fase e, meu, era muito difícil devolver o backhand na paralela do Caleri. Era um negócio criminoso o backhand do Caleri na paralela, mas o Fabian conseguiu centrar o Caleri, ele centrou o Coria, porque o Coria era um jogador extremamente talentoso. Inclusive, a derrocada do Coria foi física, mas foi também por desfazer a parceria.
Uhum.
Muita gente não se apega a esse detalhe, porque todo mundo lembra que ele teve uma lesão após a derrota em Roland Garros, e aí ele simplesmente teve uma derrocada. Ele teve uma derrocada emocional, que foi a derrocada, por exemplo, que o Djokovic teve, que a gente citou agora há pouco. Então o Fabian tem essa força que eu acho que precisa, que o Thiago precisa. Então ele escolheu a dedo bem o treinador dele.
E é legal porque foi uma separação da Tennis Root sem mágoa. Tanto que o Thiago treinou com a Tennis Root quando veio agora pra se preparar pra Campinas e continua numa boa relação. Não tem aquela coisa, puta, rompemos e não nos falamos mais. É importante ele continuar tendo uma base, tendo referências, mas trabalhando com... Acho que isso é a marca que a gente tem de um jogador que realmente tá preocupado com a carreira e não só com as relações. Falava-se muito do Guga com a lealdade canina de labrador humano do Guga pra com o Larry, que se ele tivesse trocado o Larry por um técnico talvez um pouco mais contundente ou melhor em outros aspectos, ele poderia ter evoluído mais e se mantido no topo mais tempo. Mas obviamente também depois teve a parte física. Mas eu acho que é muito legal o Thiago Monteiro ter tomado essa decisão e ter realmente confirmado que aposta na carreira e que vai pra cima e que isso significa mudança e sair da zona de conforto, so be it. Que é uma coisa que me parece, o Thiago Wilde tem isso muito claro. Eu tive a chance de entrevistar o Thiago algumas vezes, inclusive em Roland Garros, quando ele tava jogando a chave júnior. Como tá evoluindo, Thiago? A gente o viu no Brasil Open, e apesar dele ter perdido a primeira rodada, ele fez um jogo muito bom, um jogo muito contundente. Saiu falando aquela frase que ficou famosa depois, né, que eu não tenho medo de ninguém, eu sou melhor do que muita gente que tá por aí.
Uhum.
É verdade. Ele tem 18 anos, ele provou isso sendo campeão do US Open Júnior, no último torneio dele como júnior, e agora ele fez uma campanha aqui em Campinas bem, bem interessante. Ganhou do Cabeça 3 logo na estreia, ganhou do italiano, do Ornago, num jogo também bem interessante pra ele, e perdeu do Facundo Banhos num jogo duríssimo, que não é demérito de ninguém perder um menino que é 400 do mundo, 400 e tantos do mundo, perder pro 139 numa quarta de final no Saibro, um argentino. Acho assim, o Thiago Wilde tá sim num caminho de evolução, de transição profissional muito, muito interessante, né?
Sim, só vou fazer uma ressalva. A frase que ficou famosa não é 100% verdade, né?
Não vamos entrar nesse ponto.
Ela é 30%
verdade. Ai, Ariane, vamos lá, vai. Vamos abrir aspas pra quem tá ouvindo pra entender o fundo da parada, vai.
Então, a frase específica dele foi: eu não tenho medo de ninguém, até aí acho ótimo ele ter falado isso, é normal. Mas a frase que pegou, o ponto que pega é: eu perdi hoje, mas eu sei que sou melhor que quase todo mundo que está nessa chave de torneio, e eu sou melhor que todo mundo, e simplesmente parou nisso e não completou nem nada, porque uma pessoa pessoa de 18 anos pra falar um negócio desse é porque ele acredita nisso.
É porque o moleque tem um culhão do tamanho de uma bola de basquete, não de tênis. Eu achei do caralho.
Não, mas aí é que tá. Ou ele não assiste os adversários porque tá treinando muito, ou, entendeu? Tipo, enfim, mas assim, ele tem 18 anos, gente. Também não vamos exigir uma linha de comprometimento, inclusive de fala e de pensamento, de um cara que a gente, sei lá, que a gente cobra do Thiago Monteiro.
E outra, essa frase foi dita no vestiário após sair de jogo que ele quase ganhou. Então a adrenalina tava lá em cima.
Sim, sim. Por isso que eu sou partidária do Juninho Pernambucano. Vamos mandar os caras tomarem banho primeiro pra depois da entrevista. Mas a TP não pensa assim, né? Então, quem sou eu? Mas voltando, vamos voltar pro Thiago, pra parte do talento dele. É um menino extremamente talentoso, sim, de verdade. É um rapaz que conhece uma quadra de tênis. Eu aprendi com um treinador italiano, Piattini, que existem vários jogadores. Muitos têm talento natural, outros conhecem de tática, mas poucas pessoas conhecem uma quadra de tênis. E sabe o que é isso? Vamos fazer um comparativo pra você que não tá muito habituado com tênis. Sabe aquela história do jogador veterano de futebol que sabe que não adianta ele correr pela lateral, ele pode cortar pelo meio de campo, que ele vai chegar a tempo lá na área pra fazer o gol, sem correr o mesmo tanto, sem se desgastar e num tempo menor? Que é a coisa que a experiência tem.
É.
Você conhece o gramado?
Quem tem que correr é a bola, não é você.
Exatamente. Isso o Thiago faz super bem. Ele bota a bola pra correr por ele. Ele sofre menos que os jogadores brasileiros nesse sentido. E ele normalmente tá pronto pra responder o golpe. Então isso é muito importante. Independente dele ter 18 anos, se ele tivesse 30. Porque poucos jogadores têm isso. Então ele precisa, obviamente, tem um monte de coisas que ele pode evoluir e crescer. E aí a gente tem um grande futuro tenista brasileiro. Mas isso ficou provado em Campinas. Esse Ornego, que é esse... É Lorenzo Ornego, se não me engano. Ornago.
Fabrizio. Fabrizio Ornago.
Fabrizio Ornago. O Lorenzo é outra coisa.
Tem que falar com a entonação. Fabrizio Ornago.
É, Fabrizio,
e a mãozinha.
Bernardo.
Vocês não estão vendo a mãozinha fazendo aqui, né? Não, mãozinha de italiano.
Você fez a mãozinha, eu fiz a mãozinha também. Juro por Deus que eu fiz a mãozinha, meu Deus. Enfim, voltando. A Fabrizio Ornago é um jogador duro. O Delien também, que é o cabeça 3, o boliviano, é um jogador complicadíssimo no saibro. Porque todas as bolas ele devolve. Ele parece argentino jogando. É um inferno. Deve ser horrível jogar com esse cara. E o Banhes. O Banhes é exatamente uma mistura do que é o Ornago. Agressivo, com bom saque. É meio perdido de vez em quando, né? Também a orientação dele é do Gaudio, né? Ele quer o quê?
É.
Ele é um jogador muito duro. E eu acho que o ranking não condiz com o tênis que o Banhes joga. Talvez até por uma questão de calendário.
Pra baixo ou pra cima?
Pra mim, ele é um jogador top 80, tranquilamente.
É.
Né? Sempre achei isso. Eu conheço o Banhes. Eu participei da fase de aniversário dele em 2013 por acidente.
Ô, louco. É, opa, anotem essa história que ela volta num outro podcast. Essa eu já vou anotar pra perguntar depois. Vamos abrir um quadro Histórias da Nani.
Enfim, os maluquices que a Ariane faz na vida. Foi sem querer, gente. Enfim, eu conto depois. É um jogador que prometia muito. Acho que o lado mental dele puxou muito. Escolhe mal o treinador. Eu brinquei com a história da orientação do Gaudio. Ele teve esse up de se fixar no top 150 depois que ele começou a pedir orientação do Gaston Gaudio,
uhum.
Que foi o cara que derrotou o Core, que a gente citou agora na final de Roland Garros, 2004.
Uma final toda argentina. Espetacular.
Nossa.
Pra brasileiro, não muito, mas enfim.
Ah, foi legal. Legal, foi demais, eu amei aquela final. Eu acho que o Thiago fez bem a campanha, o Thiago Wild. Aliás, ele se apresentou melhor que o Monteiro e o Belucci, inclusive.
Uhum.
Tanto em termos de resultados, dos resultados conquistados, quanto de tênis jogado. Ele jogou melhor que os dois. E a gente não precisa dizer que jogador que é o Tomás Belucci. O Belucci joga muito tênis.
É.
Então, não sei se é a torcida, eu não sei o que tá motivando o garoto. Talvez o pós-título de US Open também tenha contado. Foi o primeiro torneio dele após a maior conquista da carreira dele. É um menino que promete.
Não, promete. E assim, o Thiago, ele já falou, inclusive antes, lá em Roland Garros, 2017, ele já falava que a transição dele pro profissional passaria por um planejamento de jogar Futures e Challengers, sem o menor problema, pra pegar a experiência e que à medida que ele fosse jogando, ele queria ter resultado. Se é título ou não, é consequência, mas ele queria ver evolução e resultado. E me parece que ele tem feito isso de uma maneira muito interessante. De novo, também treinado na Tennis Route, tem um planejamento bastante interessante em torno dele e uma personalidade muito bacana. Ele jogou alguns torneios na Turquia. Ele vai bastante pra Turquia, porque a Turquia tem um calendário de torneios bem, bem interessante, é perto da Europa, é um país bem polivalente para jogadores que estão começando a querer marcar bons pontos no ranking. E ele tá com um calendário agora, o Thiago Wild, tá com um calendário agora também bem agressivo de jogar vários challengers nessa gira latino-americana que acontece ainda até o final do ano. E ele vai pra cima. Ele vai jogar Santo Domingo, vai jogar Lima, Guayaquil, Montevideo e Buenos Aires e ia jogar o Rio, mas tem o Challenge do Rio e infelizmente foi cancelado esse ano. Mas ele tem potencial aí, 1, 2, 3, 4, 5 torneios nos quais ele vai entrar bem ranqueado.
Sim.
Porque ele tá subindo, né? Ele bateu 410 nessa semana. A tendência é que ele tenha bons desempenhos. E o melhor, eu acho, do Thiago Wilde é que ele tem a percepção de que o tenista joga até perder. Ele vai perder toda semana, porque ele não vai bater título toda semana. Então toda semana ele vai perder e vai aprender com o que ele tá pegando do jogo. Ao contrário de alguns outros jogadores que tem uma posição até dentro de quadra de abaixar a cabeça, de não deu, o cara foi melhor e tal. O Thiago não, ele vai pra cima e fala, olha, puta, joguei bem. É legal pra você que tá ouvindo a gente, siga o Thiago Wilde no Facebook. Ele sempre posta os comentários no final do jogo. É muito bacana ver até que ponto ele vai continuar fazendo isso. Ele sempre posta os comentários pós-jogo, como se estivesse conversando com a gente ali, sentado no banco do lado da quadra pós-jogo. Pô, hoje eu joguei bem, hoje eu me senti bem, comecei mal no primeiro set, mas reagi, fui bem mentalmente. É muito legal ver esse posicionamento dele enquanto jogador profissional e ao mesmo tempo pé no chão, de reconhecer o que tá acontecendo, os erros que ele cometeu, onde ele foi bem, onde ele foi mal, e trabalhar em cima disso. Você vê no jogo seguinte que ele evoluiu em cima do que ele observou no jogo anterior.
Sim, e a questão de recuar, às vezes recua no mesmo erro, é normal, gente.
Claro, todos humanos.
O Federer vai recuar no erro, o Thiago Wilde não vai? Pelo amor de Deus. Mas essa condição dele chama a atenção diante dos garotos, mais ou menos, da Next Gen brasileira. Todos os outros não erram. Ou eles jogaram muito mal e eles não comentam o que eles erraram, ou eles jogaram super bem. E às vezes você ganha um jogo jogando mal, e o Thiago tem essa consciência. E aí é óbvio que ele não vai ficar destacando, eu fiz tal coisa errada, tal coisa errada, tal coisa errada. Não, a gente jogou mais ou menos dentro da linha, mas eu fiz essa coisa boa, isso aqui foi o ponto-chave do jogo. Porque o jogo se decide nos pontos importantes. Não adianta você jogar bem o jogo inteiro e não conseguir definir um jogo. E ele tem essa consciência, e isso é importante para a evolução dele enquanto ser humano e principalmente enquanto tenista.
Bom, a gente tá falando de jovens tenistas, Next Generation, vai fazer um breve intervalo agora, e na volta a Ariane vai comentar pra gente sobre os Next Gen latino-americanos e uma entrevista com o jornalista chileno Fábio Rios, que vai contar pra gente alguns dos detalhes de como essa nova geração tá surgindo no Chile, e que inclusive deu um belo resultado em Campinas, porque o campeão do Challenge de Campinas foi exatamente o Cristian Garín, jogador de 22 anos, que teve uma campanha praticamente impecável no Saibro do interior de São Paulo. A gente volta daqui a pouco, este é o Backhand na Paralela. Estamos de volta e agora o assunto é nova geração de jogadores latino-americanos. Por que isso? Porque no Challenger de Campinas, a gente estava comentando no bloco anterior, o campeão foi o Cristian Garín, que é um menino chileno, baita talento, que vem causando já bastante comentário no circuito da ATP, e sobre quem a Ariane Ferreira tem umas informações bem interessantes para a gente entender de onde surgiu esse talento chileno e de onde veio ele. Será que tem mais? Conta pra gente, Ariane.
Tem bastante. Dos 10 primeiros tenistas chilenos no ranking, a gente tem 6 garotos que entrariam nesse conceito de Next Gen da ATP, que a gente pode falar adiante. O Cristian Garín foi campeão de Roland Garros com 17 anos em 2014. Ele fez 22 esse ano, então teoricamente ele não configura mais Next Gen, porque a Next Gen é até 21 anos, mas a ATP engloba até os 23, então tudo bem, ele é Next Gen. Ele ganhou do Zverev a final.
Do Roland Garros Júnior, né?
Exatamente, Roland Garros Júnior, 2014. É um jogador extremamente talentoso, surgiu por tênis chileno, mais ou menos no mesmo esquema do Marcelo Rios, é de família simples, foi muito talentoso, começou a chamar atenção em clube e jogando, e aí começou a receber alguns aportes, e é um jogador que tem apoio das grandes estrelas do tênis chileno, principalmente no sentido social, e a gente vai ouvir mais sobre isso na entrevista que a gente vai chamar daqui a pouco, dos grandes jogadores do Chile. Então Marcelo Rios, que foi número 1 do mundo em 1996, vice-campeão do Australian Open, do Fernando Gonzalez, que tem 3 medalhas olímpicas, e do Nicolas Massu, que tem 2 medalhas de ouro nas Olimpíadas de Atenas 2004. Aliás, o tênis é o único esporte chileno que tem medalha de ouro em Olimpíada. E aí o Garín surgiu assim, e junto com ele surgiram outros 2 garotos, Bastian Mala e o Nicolas Jarry, que a gente conhece, foi finalista do Brasil Open esse ano, perdeu do Fanini, jogando um tênis maravilhoso. São 3 jogadores distintos de uma geração que brotou ali no Chile. A gente vai ouvir mais sobre isso isso com o nosso entrevistado.
O mais legal disso é que, vendo a classificação da ATP por país hoje, no ranking de 8 de outubro, o Jarre é o primeiro, 22 anos, o Garim é o segundo, 22 anos, o Marcelo Tomás Barrios Vera é o terceiro, com 20 anos, e aí vem o Saez, bem mais afastado, em 540 do mundo, com 27 anos. Mas abaixo dele já vem o Gonzalo Lama e o Bastian Mala, como você falou, com 22 anos, o Alejandro Tabilo com 21. Ou seja, do top 10 do Chile hoje, 8 tem abaixo de 22 anos. Se isso não é uma renovação, o que que é? E com resultados interessantes, estão dentro do top 1000, o que para os jogadores latino-americanos é um belo resultado, né?
Sim, até porque há uma escassez de dinheiro para se viajar e competir fora, e tem, por causa da crise econômica que se abateu em diversos países aqui, inclusive o Chile estava com um único torneio durante o ano, realizando, que é o torneio de Santiago, agora o Challenger que vai acontecer, que inclusive a gente já falou que o Thiago Wilde vai jogar. O Chile não tinha torneio nenhum, então os jogadores não têm onde jogar e onde somar pontos. Vale ressaltar duas coisas: o Saez, o Juan Carlos Saez, que é esse veterano de 27 anos,
olha. Veterano, me deprimi aqui agora, dá licença, vou ali chorar no cantinho.
Eu também deprimi, porque eu também tô bem mais velho que isso, mas enfim, ele tá recuperando de lesão. Gonzalo Lama também teve duas temporadas de lesão, Bastian Mala sofreu muito, despencou mais de 700 posições também com lesão, e lesão é uma coisa que marca muito o Garim. O Garim, com 18 anos, ele foi apadrinhado pelo Nadal, o Nadal levou-o para a Espanha aos 19 anos para ele treinar com o Tony Nadal e o Nadal. A academia do Nadal não existia, apenas o projeto. O Garim ficou morando na Espanha e treinando sobre orientação, e ele teve um problema de lesão no pé muito sério, que ele teve que operar duas vezes. Então ele teve esse problema, que foi uma coisa que atrasou um pouco o desenvolvimento do tênis dele. E isso é uma coisa que a gente precisa ressaltar, porque ele é considerado o jogador chileno de mais talento desde Marcelo Ríos.
Nossa.
É um jogador extremamente talentoso, puxou muito, como o Nadal é o ídolo dele, ele tenta dar o jogo dele essa característica do Nadal de brigar, de jogo de linha de base, mas não é o que o Garim era na essência dele. Foi inclusive por isso que ele bateu o Zverev na final lá em Roland Garros.
Ele agora em Campinas, ele ganhou o jogo sem perder nenhum set, ganhou o torneio sem perder um set que seja.
E enfrentou na final o Delbonis, né, que é um bom jogador.
É um bom jogador, mais experiente, não sentiu pressão, não sentiu nada. Acho que é legal a gente então ter falado do Garim, porque aí agora a gente pode apresentar e introduzir os assuntos da nossa entrevista especial da edição dessa quinzena, que é com um dos jornalistas que melhor conhecem o esporte chileno, não só tênis, como também ele é colunista de golfe. Fala um pouco mais sobre o Fábio Ríos, Ariane.
Fábio Ríos, ele trabalhou para a ATP muito tempo, na equipe de comunicação da ATP. Ele conhece bem o tênis mundial, literalmente, ele conhece bastante de tênis. Foi colunista do site da ATP em espanhol durante muito tempo também, editor e tudo mais. Fundou um site que chama Tênis ao Limite, que é de conteúdo dedicado ao tênis chileno, basicamente. Obviamente, eles falam de tênis num sentido mundial, mas o foco é o tênis chileno. E ele tem um programa de rádio na maior rádio esportiva do Chile, que, ao contrário do Brasil, há muitas rádios esportivas no Chile, que é a Rádio Sport Chile. O programa dele vai ao ar uma vez por semana, tem 2 horas de duração. Enfim, o Fábio é um cara que entende muito de esporte, e ele conhece o tênis chileno como poucas pessoas. E olha que eu conheço bastante gente que conhece, porque o meu contato na imprensa chilena é de gente que trabalha principalmente pro esporte, né, pro tênis e tudo mais. Ninguém conhece o tênis chileno, aliás, o tênis sul-americano, é bom ressaltar, como o Fábio Ríos.
E a ideia de trazer o Fábio pra conversar com a gente aqui no podcast é exatamente reforçando aquilo que a gente falou no episódio de estreia, que é a ideia é ir além das quadras, tentar trazer um pouco também de visão de bastidores, visão daquilo que não transparece na transmissão dos torneios semanais e na análise de ranking e de resultados puros. Obviamente, essa entrevista tá em espanhol, apesar da dicção do Fábio ser bem boa, dá pra entender praticamente quase tudo pra quem fala um pouco de portunhol, mas pra quem quiser também, a gente vai colocar no link do programa um link pro texto completo dessa entrevista, que foi bem mais longo do que a gente vai mostrar aqui, claramente. A gente cortou alguns pedaços e vai trazer em outras edições também algumas partes da entrevista com o Fábio, no qual a gente conversa sobre bastidores de Federação Chilena e outros assuntos sobre o tênis que vão virar uma série de reportagens e de comentários nas próximas edições do Backhand na Paralela. Mas, por enquanto, a gente fica então com o bate-papo que a Ariane teve com o nosso convidado especial. Oh! Come on! Off the backhand!
Entonces me explica una cosa, que es una duda que estás me hablando de todas las confusiones, y yo creo que es una cosa muy sudamericana esto, porque sí. En Argentina se aporta la misma cosa, en Brasil nosotros aportamos la misma cosa, en Uruguay se habla la misma cosa, en Colombia, tal vez de todos los países de Sudamérica, la federación más organizada y el tema más distinto que se puede poner acerca del europeo que se juega acá es en Colombia. Pero el Colombia no es tema de esta charla. De los 10 jugadores chilenos mejores colocados en la ATP, por supuesto se empieza por Nicolás Jarry con 47 del ranking. Ese se pasa para 1498 con Nicolás Acevedo. Estos tíos todos, el mayor de ellos son dos tíos, que es Juan Carlos Sáez y Víctor Núñez, tiene 27 años. Son los mayores, son los mayores de ellos. Entonces, ¿cómo Chile aporta una confusión administrativa donde hay deudas, pero hay tanta gente joven defendiendo los colores en el tenis profesional?
Es una pregunta buena. No sé si tengo una respuesta clara sobre eso, pero voy a intentarlo. El tema, efectivamente, tenemos a Nicolás Jarry, que está 45, 47 del mundo. Tenemos a Cristian Garín, que está 130 y tanto, 140, y también está en su mejor ranking. También tenemos a Gonzalo Lama, que si bien ha estado con muchas lesiones, él también ganó un challenge a los 20 años, y un jugador que debería estar 200, y tiene 25, que no es tan joven ya. Tenemos a Tomás Barros, que tiene 20 años, que es un jugador que viene en ascenso, y yo creo que puede estar ahí cerca del 100. El problema es que por algo bueno es que tenemos mucha suerte. De repente hemos tenido jugadores que han surgido y han llegado al nivel ATP, y uno dice, oye, Chile está trabajando muy bien y todo eso. Pero yo veo, por ejemplo, Argentina, que sí, y Argentina tiene mucha mayor cantidad de habitantes, tiene una cultura deportiva superior a la de Chile en todo sentido, ya al alto nivel, y también en la práctica de deporte de forma recreativa. Pero de todas maneras, Chile, considerando que es una economía fuerte en comparación con toda la mayoría de acá de Latinoamérica, se podría hacer algo mejor. ¿Y en qué digo algo mejor? Por ejemplo, en cuanto a tenis, también en femenino, porque en femenino se ve un poco la realidad del tenis chileno, en que tenemos muy pocas jugadoras, 4 o 5 con ranking, a pesar de que Daniela Seguel y Fernanda Brito han hecho buenas cosas, y Alexa Guarachi, que es nacionalizada chilena, de padre chileno, jugó por Estados Unidos, ahora se nacionalizó y está top 100 en doble. Pero yo creo que ahí se nota más la realidad. En hombres tenemos a Garín, tenemos a Maya, que se ha quedado, también estuvo ahí, y bueno, los que mencionamos. Y es curioso porque siento que efectivamente todos llegan, en general llegan a su potencial, son jugadores buenos. Bueno, hemos tenido suerte de tener jugadores con, en el caso de Jarry también es un poco, acá dicen que es estadounidense porque se estuvo mucho tiempo en Estados Unidos y también agarró las costumbres un poco del trabajo más disciplinado de allá, una cultura más deportiva, y creo que se nota en su desarrollo. Entonces hemos tenido suerte de que realmente hemos sacado a esos jugadores y han llegado a explotar su potencial en su gran mayoría. Probablemente Bastián Maya sea el único que no lo va a conseguir o no se ve que lo pueda conseguir. Pero ¿qué cantidad de jugadores tenemos? Porque claro, me mencionas a Acevedo, mencionamos a Sáez, que ya tiene 27, Núñez, lo que sea, pero Chile, en comparación con Argentina, nunca ha tenido cantidad. No es que digamos, oye, tenemos 15 entre los primeros 30, nunca ha sido así, entre los primeros 300, perdón, nunca ha sido así. Chile tiene 2, 3 jugadores que andan por ahí entre los primeros 300, y de esos 3, 2 llegan a surgir y se meten en el nivel ATP. Tenemos mucha suerte. Argentina de repente le ha tocado, tiene más jugadores como Andreozzi, Bagnis, que también se han metido en el top 100 ocasionalmente, pero denotan que a pesar de todos los problemas que ha tenido la Federación Argentina, la Asociación Argentina, denotan que hay cierto trabajo y cierta cultura en cuanto a que tienen una cantidad de jugadores que se meten ahí y que quizás no tienen el potencial que tiene un Garín y un Jarry, pero ahí están, meten jugadores, tienen torneos futuros, tienen torneos juveniles, se pelean entre ellos, Caleri se pelea pelea con Nalbandián, el otro se pelea con el otro, y todos se pelean, pero al menos la federación no estaba en quiebra. Entonces, la asociación en ese caso. Entonces, obviamente que acá en Chile tenemos suerte, y si te pones a pensar, ahora está Thiago Wild, que probablemente sea ya alguien que realmente pueda pelearle a Jarry y Garín la supremacía o algo en Latinoamérica en el futuro, porque si te pones a pensar, de Latinoamérica no ha surgido nadie destacado después de Del Potro, excepto Schwartzman, y sería al primer nivel, y ahí es donde Jarry apunta a meterse, y yo creo que lo va a poder conseguir por su ética de trabajo, por su potencial de golpe, etcétera. Y después de eso, Argentina no ha sacado un jugador con potencial después de Schwartzman. Obviamente que Camilo Hugo y otros están jugando bastante bien, Sebastián Seba Báez, el caso de Mejía en Colombia, que yo todavía soy escéptico de lo que puede hacer. En Brasil hemos visto, bueno, Thiago Monteiro es el último que pudo meterse, y después han tenido muchos que se han quedado, bueno, Orlando Luz, ustedes saben, el chico Wild lo encuentro muy bueno, así que a él le tengo mucha fe, pero el resto de Latinoamérica, Ecuador no ha tenido un Lapenti, Perú, el chico Álvarez, creo que también se puede meter y estar ahí peleando, haciendo cosas similares a las que está haciendo Hugo de Lien, por ejemplo, que también es un caso bastante aislado, pero de Lien no es un jugador que va a estar peleando torneos importantes como yo creo que sí Nicolás Jarry, y Cristian Garín también tiene ese potencial. Entonces, eso es lo curioso, Chile realmente tiene mucha suerte porque dentro de este espectro de la Next Gen son los que tienen los proyectos más destacados, y Tomás Barrios también está ahí entre los más destacados, o sea, si fuera argentino, Tomás Barrios sería de los más importantes, Pedro Cachin se ha quedado también, entonces, con lesiones que ha tenido, entonces, en el caso del argentino, entonces, es bastante curioso. Yo creo que el trabajo acá en Chile es malo, pero cierta influencia de familias, como la del caso de Jarry, que la influencia de su familia Fillol lo ha ayudado, el caso de Garín es súper circunstancial, no tiene ningún pasado de peso tenístico, más allá que la mamá jugaba allá en el norte de Chile, lo que sea, pero en su caso es súper circunstancial, y lo mismo con Tomás Barrios, pero han habido ayudas de familia, la ayuda de Fernando González, que siempre está ahí, ayuda de Nicolás Massú, que también una influencia positiva, y de todo eso han ayudado también a que estos jugadores se desarrollen, y hemos tenido suerte, pero un trabajo no ha sido así como que hoy teníamos 30 jugadores que juegan bien y de esos sacamos 3 buenos, no, teníamos 3 y sacamos 2, tenemos mucha suerte.
Oh, turning on the style.
Assim como acontece em vários lugares de Latinoamérica, como eu falado, ao contrário do que acontece nos Estados Unidos, por exemplo, que há programas de desarrollo de jovens jogadores, de tênis universitário, que é algo que genera vários buenos talentos que vão ser lapidados depois em academias, ou algo como Bolettieri, IMG Academy. Em Latinoamérica não há esse tipo de projeto ou desenvolvimento, que é algo que, por exemplo, Meligeni está tentando fazer aqui em Brasil, mas sem nenhum apoio de nadie. É uma iniciativa que se poderia fazer mais concertada com o apoio da federação ou algo do tipo, pode ter mais, como eu disse, 20, 30 buenos talentos que se saca 2 ou 3 que vão efetivamente chegar a um bom resultado em ATP.
Sim, sí, eu creio que a nível local há muito que fazer, a nível também sudamericano, neste caso, há muito que fazer. A COSAT sempre ha sido como o primo pobre de toda, de tenis Australia, de França, de todas as federações potentes que manejam os Grand Slam. Me gustaría una organización quizá, y bueno, la USTA, me gustaría quizás que también hubiese una organización panamericana o algo en que efectivamente se imite, no sé si la NCAA, porque obviamente es un tema ya más deportivo general, que a muchos jugadores chilenos y también argentinos y de todos lados se han ido becados allá, y han quizás al no tener un potencial ATP o WTA han preferido estudiar y desarrollar sus talentos para después intentarlo y ver qué pasa en su carrera. Y efectivamente me caso, bueno, desconozco lo que está haciendo Fernando Meligeni, pero efectivamente creo que si se creara un sistema, no sé si escolar, universitario, pero organizado bien en cada país, sería muy bueno, y que la COSAT también alcanzara un nivel de organización mayor, más allá que sí se hacen torneos G1, G2, G3, G4, algunos tradicionales también que se juegan y que son organizados por la Federación Sudamericana de Tenis, pero no hay un sistema real como más competitivo, más allá de realizar torneos, creo yo, al menos en lo personal, en que tenga una organización más sólida y que vaya más al desarrollo a futuro, más que decir, bueno, aquí están los torneos de juveniles, los juegan ellos, ya vamos a poner alguna que otra cosa en las instalaciones, en el pago de la hospitalidad, lo que sea, y se acabó. Como que no hay un incentivo real y más organizado en que las cosas funcionen bien también a nivel sudamericano. Y a nivel local en Chile, siento que, bueno, no siento, no hay nada, básicamente no hay ninguna organización, ni una fechas o liga de clubes constituida, y obviamente que en el caso profesional, ya para mayores de 18 años, se juegan torneos locales en que juegan algunos jugadores con puntos ATP también, pero no por cifras inferiores, que es un sacrificio al final. Entonces, en ese sentido, no hay desarrollo a nivel local ni de juveniles, y también ya a nivel adulto hay muchos jugadores que juegan por divertirse y tienen que dedicarse a entrenar o a estudiar, porque no hay desarrollo de tenis, no hay futuro, y por eso es que tenemos tan pocos jugadores en general, no solo en Chile, en Sudamérica hay pocos jugadores, excepto quizás Argentina y en menor medida Brasil, el resto siempre son 2-3 jugadores que logran surgir y el resto se queda porque no hay trabajo, no hay planificación desde chico, y después cuando pasan al profesionalismo tampoco hay un futuro, no hay una organización local, nada.
Yo voy a dar 2 números en portugués para que se quede claro. Cuando o Fabio fala de COSAT, que é como se fosse a Conmebol do tênis, a COSAT investe anualmente cerca de $115 mil no tênis, no circuito juvenil sub-18, entre 14 e 18 anos, em torneios realizados em todo o continente sul-americano. A Federação Espanhola aportou esse ano, 2018, em torneios sub-14 a sub-18, €230 mil.
Eita!
Ou seja, a Federação Espanhola, que não tem um Grand Slam, porque o Fábio cita, né, as federações que aportam Grand Slam, que recebem mais dinheiro da ITF exatamente por isso, que não tem esse tipo de ligação, cujo maior torneio do país não é realizado pela federação local, é um torneio de propriedade de uma empresa romena, a gente tá falando do Masters e WTA local de Madrid, é de propriedade de uma empresa romena, só é realizado em Madrid porque é financeiramente melhor para a empresa, investe o dobro que a confederação de um continente inteiro, a gente tá falando de 13 países. É muito complicado viver nessa situação, não, Fábio?
Sí, obviamente os números são brutais, ou seja, de uma sola federação, e como mencionas tu, que não tem Grand Slam, porque a entrada de dinheiro de Grand Slam é milionária, organiza muito mais que toda uma confederação sudamericana, e podemos incluir também a Centroamérica também, realmente é preocupante, e por isso, claro, como mencionava, mais allá de alguma facilidade que se le pode dar a los jugadores, muchas de también de estos viajes son, a veces no hay dinero a nivel local para, en el caso de Chile, no hay nivel, si ya la COSAT no tiene tantos recursos, acá en Chile ni siquiera hay recursos y a veces no se pueden mandar equipos a disputar torneos, y cuando tenemos suerte se puede mandar al jugador sin entrenadores, realmente eso indica que el problema del ranking uno lo ve y dice, ay, que hay muchos europeos, hay estadounidenses, bueno, es por algo, no es porque falte talento, sino que la gente aquí no hace deporte, en el caso de Chile digo, en otros países de Sudamérica un poco más, ese es el primer problema, y el segundo problema es este ya económico, de que no hay un trabajo, no hay recursos, no se generan recursos, no hay interés del privado, en muchas ocasiones también a nivel estatal hay un desorden o una poca prioridad por la actividad física, y todo ese tema cultural yo creo que afecta, y se puede ver en el tenis, que realmente uno ve 2, 3, 4, 6 sudamericanos máximo, entre los primeros 150, 8 máximo, en mujeres aún menos, una con suerte, 2, Mónica Puig. Entonces son temas de familias que en muchos casos tienen dinero, entonces uno, ahí es donde se explica todo, no es porque, oye, que los europeos tienen el biotipo, bueno, quizás tengan el biotipo y algunas ventajas físicas también por un tema de trabajo, y el talento acá está, en Latinoamérica está, yo creo que los números de jugadores que lo intentan de verdad, digo, así como un Garín, por ejemplo, y lo consiguen, es un porcentaje bastante alto dentro de lo que podría ser, porque en Europa está lleno de jugadores, en Francia está repleto de jugadores, y en Estados Unidos todos hacen deporte, así que aunque el tenis sea el 10º deporte más popular, todos hacen deporte y hay muchos tenistas, y solo unos pocos pueden llegar a ese nivel. Entonces eso, lamentablemente, el potencial de capacidades que hay en Latinoamérica es espectacular, creo yo, dentro de lo que podría ser, pero lamentablemente el trabajo no está, la cultura no está, y eso se ve en lo que estamos ahora, que en el caso del tenis, de jugadores menores de 25 años, 24 años, menores de Schwartzman, diría yo, la barrera Schwartzman, tenemos solamente estos dos chilenos y tenemos ahí algún brasileño que está repuntando, que está saliendo de junior, como lo mencionaba Thiago Wall, y en mujeres, peor aún la situación.
Sí, 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 tenemos Villamaya, brasileña, y una argentina que me olvidé su nombre, que es 300 de alguna cosa del mundo. El número 2. Creo que es Podoroska, no me acuerdo su nombre, yo me acuerdo de su cara, creo que es Podoroska.
Estuvo lesionada, cayó en el ranking.
Ha caído mucho, sí. Entre ese tema de la cosa de la Next Gen, que es muy importante para este episodio de nuestro podcast, la ATP se pone con los talentos, que se pone todo el mundo abajo de 21 años. Me acuerdo que cuando Garín trabajaba con Martín Rodríguez me dijo en São Paulo que el tema de esta cosa de los talentos sudamericanos era mucho más distinto también por una cuestión cultural, porque la madurez personal se viene después de los 24 años, y tal vez por eso ahora despunta Schwartzman y bueno, no sé si tiene razón. Hay una filosofía muy parecida con los entrenadores brasileños, entonces teniendo esto de punto de partida, que los ticos sudamericanos te van a madurar más tarde que los ticos europeos, que lo sea, no me importa dónde vienen los ticos que están más maduros, jóvenes. ¿Crees que esta política de la Next Gen de la ATP puede presionar para que se tenga menos espacio para talentos de esa región del globo, o piensas tú que son cosas distintas, que lo que hace ATP no va a tocar tanto?
No creo, no. Tú dices aquí que puede ayudar acá en Sudamérica lo de la Next Gen, la campaña de la ATP.
Sí, la cosa es, si la ATP dice que se va a aportar los grandes talentos y se va a hacer media como hace, por ejemplo, con Denis Shapovalov o cualquier uno de estos ticos, que se pone mucho a frente, y ahí como se hace publicidad, los sponsors se aparecen y la cosa genera mucho más. Pero si no hay un talento menor de 21 años sudamericano para que la ATP aporte como Next Gen, nunca se va a aprovechar los talentos sudamericanos, tanto por el punto de marketing de la ATP, como este marketing que la ATP hace para una generación, no se va a pasar para nosotros. ¿Tú ves así? ¿Cómo ves la situación?
No, yo creo que Nico Jarry, por ejemplo, se hubiera estado metido más a los 20 años en vez de los 22. Hubiese estado haciendo las cosas que está haciendo ahora, hubiese sido publicitado como ha sido publicitado Shapovalov, como ha sido publicitado Djokovic, o como ha sido publicitado Kyrgios, o los que sean de la generación del 95 para adelante. Y creo que esa es la más o menos lo como se redondeó lo de los Next Gen, dejando un poco a Team como no Next Gen y al resto como Next Gen. Creo que no, yo creo que si Jarry hubiese llegado a una final de Master 1000 como lo hizo Tsitsipas hace un tiempo, pero lo hubiese hecho antes, hubiese sido publicitado, o si lo hubiese hecho ahora, inclusive ahora Nicolás Jarry todavía no es tan conocido a nivel mundial, porque si uno se pone a pensar, ha tenido buenos resultados en torneo ATP, ha llegado a una final, ha hecho semifinales, un jugador que va a estar metido ahí, pero todavía no le ha tocado jugar con un Federer, no le ha tocado jugar en una cancha central con Nadal y haberle hecho partido, entonces todavía no estaba metido en una manera en que pueda ser como publicitado ya a la gente que ni siquiera sigue el tenis tan casual, que sigue el tenis más casualmente o lo sigue solamente para los Grand Slam. Entonces, en ese sentido, yo creo que simplemente no han tenido tanto material sudamericano para publicitar y no creo que lo afecte en ese sentido. Lo que sí siento a nivel ya más mundial es que estos Next Gen necesitan ganar algún torneo importante, porque ya van pasando los años y todos dicen, bueno, tiene 20, es joven, Federer ya se va y Nadal y esos van a retirarse y van a poder ganar ellos, pero hasta el momento la campaña corre el riesgo de ser contraproducente, en el sentido de que han hablado tanto del Next Gen, del Next Gen aquí, el Next Gen acá, y todavía no han habido títulos que apoyen un poco eso, más allá de los tres Master 1000 que ganó Sasha Zverev, que es lo único que tiene hasta el momento la Next Gen de importancia.
Estamos de volta volta e para aproveitar isso que o Fábio explicou pra gente agora, de nova geração, de jogadores jovens surgindo, é legal entender como que a ATP envelopou essa nova geração de jogadores que surgiu de 3, 4 anos pra cá, nesse conceito Next Gen e produtizou, transformou isso num produto altamente rentável, né, Nani? Conta pra gente o que tem por trás desse conceito de Next Gen.
O conceito da Next Gen é, na verdade, o grande produto de marketing, uma sacada de marketing inteligente da ATP. Eles viram um movimento no Twitter de pessoas, muitas começaram motivadas pelo resultado do Borna Coric diante do Nadal ali com 18 anos, batendo de frente com o Federer.
Que ano foi isso?
Foi 2014, 2015.
Tá.
Foi na Basileia a derrota.
Que era o momento em que tinha uma preocupação de que os ídolos estariam envelhecendo e não tinha nada pra substituí-lo, né?
Exatamente. E foi bem naquele ano que o Nadal teve uma derrocada muito grande. Pouco tempo depois, a gente tava vendo o Federer dar uma rateada, muita gente protestava que ele tinha que aposentar. E aí, um movimento de fãs de tênis no Twitter, principalmente o pessoal ali dos Balcãs, eles começaram a twittar sobre Next Gen, como se fosse a nova geração, essa é a nova geração. Muita gente apostando que o Borna Coric pode ser um futuro número um do mundo. As pessoas comparam ele muito com o Djokovic, como eu já falei.
Pouca pressão no moleque.
Pouca pressão, coitado do rapaz. E aí foi vindo, esse movimento foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo. E ele realmente explota no Twitter na campanha do Alexander Zverev em Hamburgo, em que ele fez semifinal como convidado. Ele foi derrotado pelo David Ferrer e ele jogou muito bem. E nisso a gente já tinha também um movimento, assistindo esse movimento, o um movimento do público norte-americano a respeito ali do Taylor Fritz. Eu ia falar Taylor Swift.
Quase falei. Que saiu o Taylor Swift.
Né? Mas saiu. É, todo mundo Taylor. O Francis Tiafoe. Enfim, esses jogadores que começaram a ter resultados expressivos em challengers norte-americanos, sendo muito jovens e sendo do país. Como a gente comentou no episódio anterior, o americano é muito ligado a resultado e muito ligado no esporte. E aí a ATP falou, quer saber de um negócio? Esse negócio é nosso a partir de agora. Vamos botar no colo. E eles começaram, a própria ATP começou ali, o twitteiro da ATP começou a usar o Next Gen, até que criou-se o produto Next Gen de uma necessidade comercial que a ATP tinha. Primeiro, de criar uma geração para poder conter os fãs de Federer e Nadal, que chegaram no tênis por causa desses dois jogadores e que há estudos da própria ATP dizendo que eles vão embora quando Federer e Nadal forem embora.
E vão, não tem jeito, é da natureza.
É, então, isso vai acontecer, é normal. Mas a ATP tá muito preocupada porque a ATP tem um planejamento de crescimento. Vou dar um dado. Em 2015, eu fiz uma reportagem sobre isso, que o plano da ATP até 2020 é crescer de 2015 para 2020 em termos de público, faturamento, venda de direitos e tudo mais, 23%.
Baita plano agressivo.
E é um plano muito agressivo, porque nem o futebol tem um plano desse. A FIFA espera crescer para entre a Copa da Rússia e a Copa do Qatar 6%. E a gente tá falando do esporte mais popular do mundo. Então, fazendo essa observação, a ATP identificou o quê? Primeiro, precisava criar uma geração de jogadores. Por quê? Porque a geração que veio entre Nadal e essa geração, a geração do Thiem, do Puig, que são mais jovens, mas do Marin Cilic,
Dimitrov,
Kei Nishikori, Dimitrov, Milos Raonic, enfim, esse povo empacou. Eles ficaram ali em volta do Federer, Nadal, Djokovic e o Murray e não deu pra ir pra frente, né? Eles não foram pra frente.
É, tem um ponto aí que até a gente falava bastante na primeira série do podcast, do Backhand Paralela, quando tinha participação do Vinícius Araújo e do Edu Onsins e do Guilherme Souza, que essa geração, já chama geração perdida, porque eles não conseguiam chegar em finais de Masters 1000 e de Grand Slam, porque estavam sempre batendo no teto e perdiam na semifinal, nas quartas de final, pro Federer, pro Nadal, pro Djokovic e pro Murray e pro Wawrinka. Então esse top 5 acabou sendo prejudicial pra uma geração que ficou limitada no seu potencial. E a hora que eles conseguiram começar a evoluir um pouco mais, começaram a bater de frente com a Next Gen que tava chegando nos cangotes deles. Os caras meio que foram a geração perdida.
É, literalmente perdida. Até acho que aí a gente, pra posteridade, a gente vai discutir se foi acomodação ou se os outros 5 eram realmente assim tão acima como a gente acha no dia de hoje. Mas voltando pra Next Gen, então o conceito da ATP são jogadores que vão jogar o circuito ATP, eles até englobam jogadores que conseguem um resultado de Challenger e tudo mais, até 21 anos. Por que esse 21 anos? Por causa da regra do ATP Finals Next Gen, porque o que acontece, isso é outra coisa, a Federação Italiana de Tênis é uma federação muito forte nos bastidores do tênis mundial. Até pouco tempo atrás, até o David Hargett ser eleito presidente da ATP, David Hargett que é norte-americano, a ITF chefe tinha ficado sob comando durante 15 anos de um presidente italiano. E os manda-chuvas de comunicação da ATP, há muitos italianos trabalhando no tênis, principalmente na ATP, e a Federação Italiana só tem o Masters de Roma e o WTA de Roma como torneio no calendário. E eles queriam um outro torneio de calendário. Nenhuma outra cidade conseguia apresentar para a ATP um plano forte de comércio para ter um ATP 250, um ATP 500 dentro do faturamento da Federação Italiana, mas a Federação Italiana ia pressionando, então o mecanismo, inclusive a Federação Italiana pleiteava receber o ATP Finals, que está em Londres, e por uma questão de mercado, a Itália a gente sabe que ainda está tentando se recuperar de uma crise econômica, não teria como tirar financeiramente o torneio da Inglaterra, a ATP deu uma afagada.
É, que até é uma discussão que já começa a surgir, porque o Finals ficou durante muito tempo num lugar só, depois foi para Londres, já tem bastante tempo que está em Londres, e começa a haver um zoom aí de mercado, de que estaria na hora de mudar de sede de novo, mas tem outros lugares com muito mais dinheiro e mais estrutura do que a Itália para receber isso, né? Principalmente os países árabes.
E os países asiáticos, a China entra forte para essa briga, de novo, para receber outra novamente, na verdade, porque já recebeu em Xangai, antes de ter o Masters lá. Então a ATP criou esse conceito, o conceito sub-21 é exatamente por conta da classificação pro ATP Finals. Jogadores que têm abaixo de 21 anos que vão conseguindo resultados de Challenger, por exemplo, um garoto que conseguir 5 ou 6 títulos de Challenger no ano, ele provavelmente vai somar mais pontos na corrida da Next Gen que alguém que tá jogando o circuito ATP, que não vai ter, sei lá, 2 ou 3 semifinais nas costas. Então é uma oportunidade para se estampar, ter novas caras e gente pra que a ATP venda como futuros ídolos. A ATP deu uma sorte do caramba, pra falar a verdade, porque todos esses jogadores, a gente vai começar desde o Zverev até o Tsitsipas, o grego, que sempre chamou atenção no circuito juvenil. O Tsitsipas jogava muito tênis e havia um receio de acontecer com ele o que aconteceu com o Marton Fucsovics.
Famoso quem?
O famoso húngaro.
Não, pois é, porque a gente não conhece. É o famoso quem, né? Porque fora dos círculos especializados, ninguém ficou sabendo dele direito.
É, então. E o Marton Fucsovics, ele teve aquela sina dos jogadores húngaros. A Hungria cria grandes juvenis, mas não cria grandes tenistas. E o Fucsovics, ele foi número 1 do mundo, ele massacrava todo mundo quando jogava o juvenil. Teve alguns bons resultados, conquistou uns 3, 4 futures assim no primeiro ano de profissional dele, primeiro e segundo ano, e simplesmente sumiu jogando Challengers e ITFs na Tunísia, na Turquia, pra surgir de verdade pro circuito agora em 2018, com 27 anos, 25, 26 anos, por aí. Então, há ainda na Grécia um receio de acontecer isso com o Tsitsipas, mas o rapaz aí tá aí, né, 17 do mundo, salvo engano.
Inclusive, teve uma vitória, de novo, a gente tá gravando esse programa na segunda-feira, primeiro dia de jogos de Xangai, ele ganhou do Monfils de maneira espetacular, um jogo muito, muito plástico, com golpes interessantíssimos dos dois lados.
Sim, e aliás, o Tsitsipas é um jogador extremamente plástico, e aí a ATP deu sorte, talvez, nesse conceito, e o Fábio fala bem isso durante a entrevista, que a gente não sabe até que ponto é sorte, até que ponto é um tiro no pé, porque são jogadores extremamente talentosos, mas são jogadores plásticos. Porque o que acontece com essa geração de fãs de Nadal e Federer é que as pessoas gostam do Monfils, as pessoas gostam do Fognini, as pessoas gostam do Benoit Paire, as pessoas gostam de jogadores habilidosos, só que elas não esperam dele resultados.
É golfinho, né? Sobe, faz uma graça e desce de novo.
Exatamente, é o Justin Brown, né?
Justin Brown, eu tava tentando lembrar o nome dele, exatamente.
Todo mundo ama assistir o Justin Brown jogando, ninguém lembra de ter visto o Justin Brown numa semifinal de ATP. E é uma pessoa maravilhosa, é um cara maravilhoso. Tem esses jogadores que tem essa mística de quem joga bonito, não tem resultado, e a ATP tá tendo resultado com o, principalmente com o Shapovalov, com o Chung, que é extremamente habilidoso também. Meu Deus, que munheca.
E o Zverev, né?
Aliás, Tsitsipas, eu acompanho o Zverev desde que ele perdeu a final pro Garim, que a gente tava falando. Eu acho que de todos, o que tem menos munheca é o Zverev, e é extremamente talentoso.
É.
É um rapaz extremamente focado. Então, a gente tem que ver até que ponto, como o Fábio disse, eles vão despontar pra ter resultado. Mas o conceito de Next Gen é isso. É vender um produto, uma geração inteira de jogadores pra que vocês gostem. Vocês que estão ouvindo a gente, começaram a acompanhar tênis agora, ou que acompanham tênis há décadas. Vocês precisam preencher o vazio que o Federer e Nadal vão deixar, com jogadores que jogam plasticamente bem, que são jovens, que tem também, a ATP tem explorado de uma forma interessante a personalidade dos jogadores. Os meninos não estão sendo tolhidos, e a gente repara compara que a geração perdida, que a gente citou há pouco, a gente tem jogadores muito tolhidos no sentido de são treinados pra falar, sempre falam as mesmas coisas.
Bem robozinho, né?
É, eles são muito robôs, né?
Não tem a espontaneidade que a nova geração tem, que às vezes tem até demais, como o Kyrgios e o Rublev mostram.
Tanto é que o Rublev é tão intempestivo, acho que é um caráter de é literalmente a personalidade dele. Ele não me lembra o Safin à toa. Ele lembra o Marat Safin, não me lembra o Safin à toa. Ele joga o backhand dele ali, ele tem uma estratégia de backhand muito parecida com a do Safin, e ele me lembra bem o caráter, né? Apesar de ele não ser tão maluco igual o Safin era.
É que pra chegar em nível de Safin, o cara tem que ter menos 38 milhões de neurônios, né? Porque o Safin era louco de jogar pedra no avião.
Exatamente. Não é o caso do Rublev. Mas o Rublev, a primeira grande vitória dele foi em Barcelona, batendo o Fernando Verdasco, salvando, se eu não me engano, o match point, num jogo eletrizante, um jogo muito bom. Só que o moleque saiu da quadra falando muita água. Ele saiu falando... E assim, pegou muito mal, porque essa é uma coisa que a ATP ainda tá tentando dosar com essa juventude, que é diminuir talvez o número, a quantidade de microfones na frente deles, porque o fã de tênis que é fã do Nadal, que é fã do Federer, também não tá acostumado com gente com opinião.
Mas aí entra um ponto que acho que é importante citar e que a gente passa em vários mercados da vida. Eu sou publicitário, tenho a minha atuação profissional no mercado publicitário digital, de internet, e eu vejo muito, principalmente, cliente e os cabeças que mandam nas agências brigando ainda com a maneira com que os millennials fazem comunicação e querem usar canais e usar redes sociais. Na política agora a gente viu também uma campanha muito mais forte em redes sociais, completamente dissociada dos resultados que a pesquisa tradicional trazia dos institutos. Até que ponto os caras de ATP e WTA, a gente vai falar daqui a pouco também de nova geração brasileira da WTA, até que ponto esses caras vão conseguir controlar, ok, diminuir o número de microfones em volta do moleque, quando o Kyrgios sai de quadra, pega o Twitter e começa a conversar com o jornalista, com o perfil oficial do torneio e com o fã que comentou sobre a grunhida que ele deu no ponto 345, que ele lembra claramente. É complicado isso. É meio tentar controlar um tornado, né?
Sim. E na verdade, eu, como uma pessoa que já trabalhou com assessoria de imprensa, cuidando de imagem das pessoas, inclusive de atleta, eu acho que há certas coisas que você precisa pedir bom senso, né?
Desculpa, eu tô imaginando alguém pedindo bom senso pro Kyrgios, vai, continua.
Mas aí que tá, a grande questão é a seguinte, não é chegar pro Kyrgios e falar, meu amigo, tenha bom senso, não bata a boca com o colunista do New York Times, não é isso, é dizer pra ele assim, toda vez que você pensar em fazer alguma coisa, você realmente precisa fazer aquilo? Se você precisa, isso faz parte do que você é. Então, assuma quem você é.
Boa. Nesse ponto, sim. Porque o que parece é que os caras tentam cercear e, ao mesmo tempo, usar o lado bom da personalidade explosiva, da maluquice, e não querer o lado ruim. Cada escolha é uma renúncia. Não dá pra você trazer só metade de uma bicicleta.
É, exatamente. E você cita o Kyrgios, que já saiu do Conselho de Next Jam, que já tem mais de 22 anos, mas me lembra uma frase do Robredo no jogo que o Robredo virou dele no US Open, porque ele achou que tava ganho o jogo.
Uhum.
O Robredo saiu de quadra e foram perguntar pra ele se tinha gostado do comportamento do Kyrgios. Ele obviamente cita a juventude do rapaz. E detalhe, estamos falando do Robredo.
É.
Quem lembra do Robredo top 5 lembra que ele era bem maluco também. Ele disse o seguinte, ele tem que entender o que é um jogo de tênis, que ele não ganha enquanto o último ponto não for jogado. Ele precisa aprender isso, não vou ser eu que vou ensinar isso pra ele, mas a gente precisa aprender a entender quem é esse rapaz. Porque
boa,
eu sou uma pessoa e ele é outra pessoa. Eu achei a atitude dele desrespeitosa. Eu jamais cometeria isso com qualquer adversário, mesmo que eu não goste. Mas nós sabemos que o Robredo cantou uma bola fora que o Merigene jura que foi bola dele. Então...
E o Kyrgios sempre pode contar com o Laiane descendo da cadeira pra dar conselho pra ele.
Mas é, a grande questão é o seguinte. Tentaram frear, por exemplo, o Tomic. O que aconteceu? O Tomic é podado pela Federação Australiana, pela ATP. É muito difícil conseguir uma entrevista com o Tomic via ATP, por exemplo. Mas quando senta ali, o assessor de imprensa da ATP pode fazer até mímica, pular na frente do jornalista, que ele vai continuar falando o que tá falando.
É.
Por quê? Porque gente com esse tipo de personalidade, quando alguém tá dizendo se você não devia fazer isso, a pessoa se sente desafiada. Quando você tem menos de 21 anos, aí é que você vai se sentir desafiado mesmo.
E o Tomic é louco de carteirinha com atestado em 3 cartórios, né?
Sim.
O que ele fez do Big Brother na Austrália é bizarro, né?
Mas também o pai dele quase matou o sparring dele na porrada.
Porque tudo... Ai, meu Deus, não tem normal mesmo em atleta de alto desempenho. Eu acho que só o Federer, porque o Federer é anormal pro outro lado, né? É
anormal de controle.
É, mas o Federer já foi anormal.
Já, pra quem não sabe, não conhece, tem uns histórias sensacionais. Eu vou tentar achar o link pra colocar, mas tem vídeo do Federer esmagando raquete. O Federer usava um cabelo louro, descolorido. Puta, e foi antes das plásticas dele, porque ninguém evoluiu daquele jeito sem ter feito alguma coisa, né? O Federer era o cão chupa, parecia o russo novinho.
Ele continuou feio, gente.
Não, o Federer agora tem aquele ar de diretor de multinacional, aquele rostinho perfeito. Deram arrumado o nariz. O queixo dele quase encontrava com o nariz, parecia o russo. O dentista dele fez um milagre arrumando aquela mandíbula.
Os milenials estão escutando, a gente não sabe nem quem é o russo. Quer dizer, os milenials sim, porque a gente assistia a Xuxa.
É, né? Não, a molecada nova não. A gente coloca uma foto do russo na matéria. Ou não também, senão vai assustar geral.
Não, vai assustar todo mundo.
Mas então é isso. Next Gen é a tentativa da ATP de embalar a nova geração e vender como um produto para os milênios. Eu particularmente gosto do que eles fazem com o Next Gen Finals, que é o torneio que acontece em Milão, como a Nani estava explicando. O torneio acabou premiando a Federação Italiana com um novo evento grande e que traz regras novas e inovações em regras que tentam rejuvenescer o jogo do tênis, não só os jogadores de tênis, né?
Sim, tem alguns conceitos daquele torneio que são muito errados. Estão muito errados. Vou citar só um, assim. A festa de sorteio da chave contava com modelo...
Ai, que coisa horrível. Não.
Não, vou só comentar.
Não, eu sei, porque não é vergonha ali, lembrando da história.
Ah, tá.
A falta de tom de percepção dos organizadores.
Nossa, eu até comentei na época, isso não foi falta de percepção. Se tem uma coisa que não é, a ATP deve ter alguém pra analisar e pensar, ó, isso vai dar merda ou não vai dar merda.
Não tem. É o Chief vai dar merda officer. Eu sempre falo isso nos meus posts no Facebook, várias coisas. Falta alguém pra falar, ó, vai dar merda. E nego, não, vamos assim mesmo.
É, mas se você que tá ouvindo a gente não estava se acompanhando a Next Gen Final ano passado, em novembro, o sorteio tinha as modelos e as modelos, cada uma tinha um número e os atletas escolhiam a modelo com a qual ia entrar pra descobrir em que grupo que tava.
Mano, só de falar isso aqui já é ridículo, imagina fazendo lá num ano em que o Me Too tava rolando, toda a parte de empoderamento feminino, de não objetificar a mulher, e os caras vão escolher uma menina mais bonita ou mais X pra ser o número que ele quer, e aí ele descobrir que grupo ele ia jogar, pelo amor de Deus.
Pra mim, a melhor posição é a do Rublev, que decide não escolher. Ele fica com a que sobra. O menino tá tão constrangido que ele tá da cor do cabelo dele. Ele tem o cabelo alaranjado.
Ai, meu Deus.
Ele e o Chung são os dois que estão mais constrangidos.
Coitado do Chung. Toda aquela formação, aquela criação coreana estrita.
Nossa.
E o cara vendo um show de horror daquele. Aquilo parecia ter sido desenhado pelo Berlusconi, cara. Foi uma festa bunga-bunga.
Foi muito horrível aquilo.
Oh, that is sensational! Falando das regras do Next Gen, algumas dessas regras estão efetivamente começando a ser adotadas, porque hoje, no dia da gravação desse podcast, saiu a divulgação do Australia Open 2019, e todas as quadras do Australia Open 2019 vão ter aquele sistema de review eletrônico que já existia em algumas quadras, mas todas vão ter agora, assim como tem no Next Gen, e teremos o fatídico relógio de saque de 25 segundos, que já foi adotado também em Wimbledon e no US Open, e o Australia Open também passa a adotar oficialmente. São experimentos que a ATP vem fazendo em alguns torneios menores e no Next Gen Finals que estão migrando para os grandes lãs. Tá havendo uma modernização afinal de alguma das regras que precisavam mesmo ser agilizadas, porque o tênis estava ficando meio lento demais para a TV, né?
Sim, uma coisa que a Next Gen aplica, que a gente precisa aplicar urgentemente no circuito, é a questão da vantagem. Não dá mais para ver jogador fazendo 17 minutos de game.
É, mas aí nós vamos estar brigando numa coisa muito pior do que a Copa Davis.
Ah, sim.
Vai voar caco para todo lado.
Sim. Sim, se o LET, que a ATP tentou implantar no circuito Challenger, os jogadores praticamente se revoltaram diante disso, porque atrasavam. Tinha gente que não recordava que não tinha a regra do LET, ia brigar com o juiz. Aquilo foi uma confusão danada.
É porque falta também comunicação um pouco, né? O LET, pra quem tá ouvindo e não joga tênis, só ouve é quando você saca, assim como no vôlei, se a bola bate na rede e entra, tá valendo ponto, vai atrás. Só que ao contrário do vôlei, que a bola é maior e que tem mais altura pra cair, pro caso recuperar, no tênis uma bolinha pequenininha numa rede quase no chão, a hora que ela bate na rede e cai pro outro lado, é ponto praticamente.
Sim, e aí é um tanto quanto complicado.
Embora no Next Gen, a molecada muito ativa, teve várias salvadas espetaculares de ponto, mas fica imaginando um Challenger em Urucubaca do Sul e a bola bate e cai, e o cara que tá correndo atrás naquela quadra toda descagangada, vai bater no buraco do Saibro e cair.
É, então, tem vários riscos que o circuito tá correr. Mas a questão de implantar novas regras na Next Gen parte de um princípio interessante, que foi o princípio aplicado no vôlei, né? Eles começaram a botar os juvenis disputando aquelas regras que iam mudar, porque o vôlei mudou completamente nos anos 90, foi uma série de regras de uma única vez, mas a FIV, ela implantou no circuito juvenil, e a partir do momento que os jovens que estavam ali prontos para se profissionalizar estavam habituados com aquela regra, eles botaram o profissional. Porque daí também tem a questão da renovação, tanto é que algumas seleções, por exemplo, a italiana, a masculina, ela teve uma renovação brutal no meio da década de 90, exatamente por conta da falta de adaptação dos veteranos. E aí é uma coisa que talvez seja a ideia da ATP. A gente bota os moleques jogando desse jeito, os moleques estão gostando, a gente pica a mula ali pro circuito. É óbvio que para mudar a regra da estrutura do tênis, é preciso votação da ITF, não é a ATP que determina.
É, vamos ver o que vem agora para os próximos torneios, mas é fato de que algumas regras precisam evoluir, e esse ponto de usar os juvenis, usar os novos, os jogadores que estão chegando agora, como o cobaia, das regras faz sentido, mas no vôlei usou-se em competições juvenis, o tênis não tem isso. O tênis, o juvenil, o equivalente disso seria ou usar no circuito, no, nas regras de juvenil mesmo da ITF, ou usar em torneios mais capilarizados como os challengers, e aí a coisa começa a complicar um pouco.
Sim, a gente falou de Race to London, das duplas e de simples, vou só passar os 8 jogadores que estão correndo pra poder jogar o Next Gen de Milão, que é o ATP Finals Next Gen. Zverev, obviamente, tá liderando.
Ele ainda pode? Ele é elegível ainda pra jogar?
Ele é elegível, porque ele não tem, ele tem 20 anos, ele não tem 21.
Tá, mas ele vai escolher se joga ou se joga o Finals, né?
Exatamente, o que aconteceu ano passado foi que o Zverev se classificou pros dois, mas seria uma covardia até física, no fim da temporada, o garoto jogar dois torneios desses, e ele optou por baixar do torneio de Milão para jogar o ATP Finals. Essa é uma regra, classificou pra Milão, você só pode desistir por lesão, óbvio, uhum, né? Não tem como jogar lesionado, ou se você estiver classificado pra Londres.
Boa.
Isso é legal. O segundo é o Tsitsipas, o terceiro na corrida é o Denis Shapovalov do Canadá, o Alex de Minaur, que, meu Deus do céu, esse garoto, Jesus, o que ele jogou contra o Tsitsipas.
É, eu ia chamar a atenção pra isso dele também, que ele subiu bem no ranking, ele passou o Kyrgios, inclusive, no ranking.
Sim, ele é o número 1 da Austrália agora, tem 19 anos, me lembra muito o Leighton Hewitt jogando com 17 no circuito da ATP.
Sensacional.
Nossa, ele me lembra bastante o Hewitt, é um demônio, ele devolve a bola o tempo todo. E aí, enfim, ele é o quarto, o quinto é o Francis Tiafoe, dos Estados Unidos, seguido do compatriota Taylor Fritz, que não é o Swift, Taylor Swift. O sétimo é o Andrei Rublev, e o oitavo é um cara que eu acho engraçado ele tá aqui, eu dei risada agora, porque eu não sabia que ele tava em oitavo na corrida.
O Lavache, é?
O Javier Munar.
Que é espanhol e tem uma história boa em cima dele, né?
Sim, tem muitas histórias boas em cima dele. Com 19 anos, a galera já apostava que ele ia ter grandes resultados, ele conseguiu o título de Challenger em cima de jogadores espanhóis experientes, mas aí eu não, não dá pra dizer exatamente o que aconteceu com ele. Ele começou a ter resultados muito ruins. Apostavam mais no Jaume Munar do que... Porque as pessoas apostaram muito no Pablo Carreño Busta, uhum, e o Pablo demorou pra engatar. O Jaume é mais sólido nesse sentido. O pessoal acreditava que ele era mais sólido. Ele teve bons resultados no juvenil, foi top 10 no juvenil. Tem padrinhos de costas bem quentes ali na Espanha, então sempre teve bastante incentivo. Mas é um jogador que demorou a engrenar. Esse ano ele deu uma engrenada boa depois que venceu o Ferrero em Roland Garros.
E ele ganhou 2 challengers seguidos.
É.
E aí que tá o challenge que os caras têm que jogar em Prosteio e depois em Caltanisseta, na Itália.
Mas são dois challengers pesados de jogar, viu?
Pesados, é, pesados.
O Caltanisseta sempre tem chave pesada e Prosteio. Aliás, os 3 torneios que acontecem em Prosteio sempre são muito bem. Normalmente algum top 80 vai jogar.
É.
São torneios que dão hospedagem e tudo mais. Então o cara tá querendo somar alguns pontos pra avançar ali e furar um quali ou não ter que jogar um quali de ATP 250, eles às vezes vão pra esses tipos de torneio.
E esses resultados estão ajudando a classificar o Munar pra Milão pra disputar a final. E se o Zverev não for, como talvez não vá mesmo, o nono colocado já é classificado, que é o Michael Mo, que é o americano.
E é um jogador interessante. Aliás, eu até comentei no episódio anterior, falando de Copa Davis, que o Jim Courier, que acabou pedindo demissão, teria problema pra fazer uma renovação por conta dos talentos de cabeça desmiolada. O Mo tem isso. Ele se desconcentra muito fácil no jogo. Uma característica positiva do nosso querido Thiago Wilde, que o Mo não tem, é concentração no jogo.
É.
Mas é muito talentoso também.
É uma pena que o Thiago ainda não tem ranking pra subir, assim, pra disputar, porque ia ser legal vê-lo num torneio desses, talvez como convidado, de repente, mas é outra, obviamente, é outra estrutura.
Sim, sim. E vou fazer uma ressalva, que o Casper Ruud devia estar aqui, mas pois eu acho que não teve bons resultados esse ano.
Ele tá em 15º na corrida pra Milão. Ele perdeu alguns pontos.
É um jogador muito... Aliás, o que tá 13º é outro jogador jogador extremamente talentoso, que é o Félix Auger-Aliassime. É. Moleque tem 18 anos, cara.
O canadense.
É, ele joga demais.
Que também ficou meio, até ficou meio um pouco ofuscado pelo Shapovalov, mas eles fizeram um jogo entre eles muito bacana no Masters 1000 do Canadá, em que ele até acabou caindo para emoção e não conseguiu completar o jogo, né? O Auger-Aliassime. Ele é canadense-francês, ele é do Quebec. E jogando com o Shapovalov em casa, abandonou o jogo no meio porque sucumbiu à pressão, né? Claramente ele sentiu, ele não conseguiu terminar porque teve um breakdown emocional. E tava com um problema do coração, que ele tem um problema de
arritmia.
Congênito, né? De arritmia, e parecia que tava sentindo. E aí nem era aquilo, na verdade. Descobriu isso depois, que foi mais mesmo um breakdown emocional. Mas é um baita talento pro futuro também.
Sim, e o décimo da corrida é um jogador que ninguém falou nele, que é o Lloyd Harris. É sul-africano. Tem um jogo interessantíssimo também. Joga muito bem na rede. Não sei se é por formação pra ser duplista, mas é um jogador tático interessante também de ver jogar, viu?
Bacana. De novo, pra quem tá ouvindo esses nomes todos que a Nani tá falando, que a gente tá comentando e não sabe aonde vê-los, o site da ATP transmite alguns dos torneios Challenger que rodam pelo mundo. O link tá na matéria lá na home do Backhand na Paralela, é bhnaparalela.com.br. Acessa lá e dá uma olhada, que a gente vai colocar o link pra você ter a chance de assistir alguns desses jogadores em ação de graça, direto no seu computador ou no seu tablet, no seu iPhone, no seu Android, nas transmissões dos torneios Challenger que acontecem pelo mundo e que a ATP disponibiliza o sinal. É uma baita oportunidade de conhecer o que está vindo por aí no tênis, e não só o que as grandes redes transmitem, os grandes LANs e os Masters 1000. Tem muito tênis bom acontecendo por aí, e um dos nossos desafios aqui no Backhand da Paralela é exatamente trazer para vocês informações sobre esses jogadores, contar um pouco mais para que você possa acompanhar e possa saber mais sobre isso. Uma coisa que o Léo Radiofobia falou no podcast Radiofobia, do qual a gente participou, é que um dos grandes segredos de um bom podcast é quando as pessoas que fazem gostam e entendem do que estão falando. A gente pode até não entender muito, não, mas a gente gosta pra caramba, né, Nani?
Sim. Entender a gente não entende nem a gente, quanto mais ele, né? Mas gostar a gente gosta muito, gente.
A gente faz outra pausa agora e volta com a sessão do correio, dos correios, de quem escreveu pra gente depois do primeiro episódio. Esse é o Backhand na Paralela. No último bloco do Backhand na Paralela número 002, e a gente queria usar esse espaço para agradecer algumas das manifestações de carinho dos nossos ouvintes nesse primeiro episódio. Foi muito legal receber o feedback de vocês pelas redes sociais do Backhand na Paralela, @bhnaparalela no Twitter, no Facebook e no Instagram. Sempre que tiver alguma coisa para falar, que você ouviu, que você quer comentar, que você quer citar, manda pra gente, seja direto no comentário ou seja via um comentário em direct, como por exemplo foi esse comentário que veio de um ouvinte de Portugal, não é isso, Nani?
Exatamente, Maria Filipa, super fã de WTA, acompanha meu trabalho faz bastante tempo, gosto muito, desde uma época em que eu fiz uma série de reportagens para um veículo português, e ela mandou uma mensagem pra gente, porque a gente botou como tema, eu vou resumir aqui, que ela mandou uma mensagem meio longa, o tema do nosso episódio era feminismo versus privilégios, e a gente acabou focando muito no tema da Serena Williams, e ela perguntou se a gente não vai falar mais disso, porque ela quer ouvir muito sobre isso, sobre a luta das meninas pela igualdade, enfim, e todas essas coisas de bastidores do tênis, porque tem muito de bastidores do tênis também a respeito disso, de negócios e tudo mais. Então, pra te responder, Maria Filipa, primeiro, obrigada pelo carinho, obrigada por ter ouvido a gente, um beijo pra você e pra qualquer outra pessoa em Folha Doça, na região de Guarda, em Portugal, que esteja ouvindo a gente. E se você é português, não é de perto de Folha Doça, não é da região de Guarda, um beijo também, obrigada por estar ouvindo a gente.
Olá pra você de Portugal.
Exatamente, espero que o meu sotaque não esteja atrapalhando você entender, a Maria Filipa já tá um tanto quanto acostumada, eu acho, com o meu sotaque, porque ela escuta o outro podcast que eu tenho de música. É uma pessoa que eu gosto da Maria Filipe, viu, Maria Filipe? Um beijo pra você. Mas é isso, a gente vai voltar. A gente vai voltar ao tema do feminismo, sim, porque é um tema extenso, tem muita coisa pra falar. Também a respeito dos rapazes, tem muitas lutas que os rapazes encampam que a gente precisa discutir. E é isso, faça como a Maria Filipe. Ela quer ouvir mais sobre feminismo, ela pediu pra gente falar um pouco sobre isso. Se você tiver também algum tema específico, manda pra gente. E mais uma vez, um beijo, Maria Filipa, e a gente vai curtindo, a gente vai escutando, e dê aquela cornetada, ou enfim, mande seu carinho, sua sugestão pra gente, que é sempre bom ouvir.
Assim como também fez o Agnaldo Rodrigues, de Anápolis, Goiás, que mandou uma mensagem pra gente muito legal, porque o Agnaldo já é um outro fã, um outro ouvinte da gente, diferente, ele fez uma referência muito bacana, que ele se sentiu muito honrado como jornalistas que somos, né, Nani? Sim. De que o programa de estreia o fez relembrar dos programas que tinham na Bradesco Esportes FM, que era uma iniciativa de rádio esportiva que aconteceu no Brasil algum tempo atrás, que acabou depois sendo descontinuada, mas que tinha esse conceito de falar do que o pessoal entendia e gostava, sem se ater só a simplesmente ler o release ou ler o resultado e falar do coração sobre os esportes que cobriam. Achei muito legal essa comparação e me senti muito honrado, muito feliz, porque é exatamente o objetivo do podcast, é esse, é falar de uma maneira diferente desse esporte que a gente gosta tanto, que é o tênis.
Ah, sim. Sem contar que, assim, a equipe da Brasil Esportes FM começava com Cláudio Zaidan, o mito.
Só isso.
Né? Então, eu fiquei super lisonjeado. Um beijo, viu, querido goiano?
E também um abraço pro Adrian Lemos, que já é um outro tipo de ouvinte. O Adrian é ouvinte do Radiofobia, dos podcasts mais do lado nerd da coisa. A gente teve uma conversa muito interessante no Twitter, à medida que o podcast ia sendo ouvido, porque o Adrian queria alguma coisa que explicasse o tênis para o leigo. E um dos nossos pontos de linha editorial, digamos assim, aqui do Backhand na Paralela, é exatamente, sempre que possível, explicar as regras, explicar do que a gente está falando, de uma maneira em que quem gosta de tênis ouça e não fique redundante, e que quem não gosta, não conhece tênis, está começando a conhecer agora, por estarmos dentro da Radiofobia Podcast Network, uma audiência diferenciada, é poder explicar algum desses conceitos, e espero que a gente esteja conseguindo ser didático o suficiente para que você continue ouvindo e continue se interessando sobre o tênis e sobre todo esse conceito que cerca o jogo, como por exemplo, hoje a gente trazendo o Fábio Rios, esse jornalista chileno, que fala um pouco sobre os bastidores da nova geração de jogadores chilenos, e toda essa conversa que a gente teve sobre o conceito de marketing que gerou o Next Gen na ATP. Então um abraço pro Adrian, pro Agnaldo, pra Maria Filipa, e pra todo mundo que tá ouvindo e curtindo a gente nas redes sociais e nos links que já estão agora também, nos feeds, tanto no Deezer, quanto na TuneIn, quanto no Spotify.
Exatamente, um beijo pra vocês, a todos, inclusive.
E a gente fica por aqui nessa segunda edição do podcast Backhand na Paralela. De novo, mande seu comentário, mande sua sugestão, dê a sua cornetada com carinho através das nossas redes sociais, BH na Paralela no Facebook, no Twitter e no Instagram. Hoje é 15, a gente tá ouvindo, indo ao ar no dia 15 de outubro, próxima edição fechando o mês de outubro, já trazendo tudo o que aconteceu no Masters 1000 de Xangai e projetando o Masters 1000 de Paris. Eu sou o Jeff Paiva, obrigado Ariane Ferreira pela participação mais uma vez.
Muito obrigado a você que ouviu a gente até esse exato momento, e a gente se vê no próximo episódio.
Um abraço e até a próxima, valeu!
Termina aqui mais uma edição do Backhand na Paralela. Mande seu comentário ou sua sugestão de pauta pelas nossas redes sociais. BH na Paralela, no Twitter, Facebook e Instagram. Até o próximo episódio.
Este podcast foi publicado pela Radiofobia Podcast Network.
Oi, eu sou o Antônio Viviani e quero convidar você a ouvir o nosso podcast Voz Off. Desde julho de 2017, eu e meu amigo Nicola Lauleta temos o prazer de conversar com as grandes vozes do rádio, da TV e da publicidade do Brasil e trazer suas histórias até você. Se você, como nós, é apaixonado por locução, acesse vozoff.com.br e acompanhe nossos episódios aqui na Radiofobia Podcast Network.